Boa tarde a todos, cumprimento os senhores vereadores, cumprimento as senhoras vereadoras, cumprimento a você, cidadão juarense, que está nos assistindo neste momento, hoje, segunda-feira, dia 22, às 16 horas e 16 minutos. Estamos realizando aí, né, vamos iniciar a nossa sessão, terceira sessão extraordinária aqui no Poder Legislativo Municipal. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberta a terceira sessão extraordinária do primeiro período legislativo da décima legislatura. Comunico aos senhores vereadores e vereadora, cabibre encontro sobre a mesa para quem dela queira fazer uso. Vereadora Marta Del Piazza.
Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás o trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos seus filhos, a paz sobre Israel.
Agradeço a vereadora Marta. Solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas na ata da sessão anterior.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, está aprovado. Gostaria de comunicar aos senhores vereadores e à população do município de Juara que esta sessão extraordinária, ela já foi falada desde a semana passada que nós iríamos realizar. Nós temos um projeto de lei municipal aqui referente ao Fundeb, criando, né, o Conselho do Fundeb do município de Juara devido à alteração na lei federal. E nós aproveitando a oportunidade, já que vai se reunir os vereadores, nós optamos aí, mesa diretora, e claro, juntamente com os senhores pares, senhores vereadores, aí a convocação de vários projetos de lei relevante aqui para o município de Juara, até porque nós temos aí sessão só dia 5 de abril do corrente ano. Então essa sessão ela se dá referente à convocação 003-2021, onde será apreciado o projeto de lei municipal 008-2021, projeto de lei municipal 009-2021, projeto de lei municipal 010-2021, 011-2021, 12-2021, projeto de lei complementar do Legislativo 002-2021, projeto de lei complementar do Legislativo 003-2021, o requerimento 015-2021 e o requerimento 016-2021. Eu, inclusive, comunico aos senhores vereadores, já antes de se iniciar a sessão, de que se nós temos um projeto que está tramitando em primeira discussão, e se esse projeto ele for aprovado na primeira discussão, normalmente ele seria votado dia 5 de abril. Eu gostaria depois, eu vou consultar os vereadores, depende, porque eu dependo, sei, da votação dos senhores. Provavelmente iremos aí realizar uma segunda sessão extraordinária após essa primeira, tá? Mas eu irei consultar os senhores vereadores. Então, em atendimento à nossa convocação 003, passamos à ordem do dia. E a ordem do dia, claro, está em atendimento ao nosso regimento interno, seu artigo 140, 149 e 150, que ele se dá na resolução 123 de 2011. Nesse momento, eu solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas no livro de presença.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, a quórum. Eu gostaria de informar e deixar registrado que essa convocação foi assinada pelos senhores pares de 18 de março. 18 de março foi na quinta-feira, né? Quinta-feira, devido ao feriado, a gente acabou nem publicando, mas foi aí colhida a assinatura de todos os senhores vereadores. Foi informado, né? No site da Câmara foi publicado. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 102-2021, referente ao projeto de lei municipal 009-2021.
Processo número 102/2021, interessada a Prefeitura Municipal de Juara. Assunto: Projeto de Lei Municipal número 009/2021, que altera a Lei Municipal número 1856/2007, que dispõe sobre a criação da Divisão Executiva de Trânsito e Transporte Rodoviário, o DIMUTRAN, na Junta Administrativa de Recursos de Infração, a JARE, e da outras providências.
Está em segunda discussão o projeto de lei municipal 009-2021. Vereadora Marta.
Esse projeto nós já tratamos dele na sessão ordinária, na última sessão ordinária, que cria, o caminho para que a gente possa, de fato, municipalizar nosso trânsito. Então, eu acredito que é de interesse de todos esses vereadores e de todo cidadão de Juara que a gente comece, de fato, a organização do trânsito do nosso município.
Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 009-2021, o mesmo está em segunda votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável, e quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada pelo vereador. Vereadora Marta Del Piazza.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo Box.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em segunda votação o projeto de lei municipal 009-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 103-2021, referente ao projeto de lei municipal 010-2021.
Processo número 103-2021, interessado à Prefeitura Municipal de Uara. Assunto, projeto de lei municipal número 10-2021, que institui o Fundo Municipal de Trânsito e cria o Conselho Municipal de Trânsito e dá outras providências.
Está em segunda discussão o projeto de lei municipal 010-2021. Vereadora Marta.
Esse projeto a gente cria o Conselho Municipal de Trânsito, né? E ele tem o objetivo de organizar também, a gente, porque fatalmente com a organização do nosso trânsito, nós vamos ter fiscais e depois de um período aí de educação, porque ninguém vai chegar imediatamente aplicando multas, mas nós acredito que a partir do momento que a gente organizar o nosso de Mutran, vamos ter um período aí de adequação para que a população entenda que vai ter cobrança e esse fundo é o que vai gerir os recursos oriundos dessas multas e notificações. É importante dizer que a JARE, ela tem a junta que vai analisar as multas, né? Nada vai ser feito à revelia. Por isso a importância da JARE, da criação da JARE também.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 010-2021, mesmo está em segunda votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada pelo vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em segunda votação o projeto de lei municipal 010-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 115-2021, referente ao projeto de lei municipal 011-2021.
Processo número 115-2021, interessada à Prefeitura Municipal de Uara. Assunto, projeto de lei municipal número 11-2021, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação.
Está em segunda discussão o projeto de lei municipal 011-2021. Vereadora Marta.
Bom, presidente, nós sabemos que no ano passado o Congresso Nacional aprovou o novo Fundeb e uma das exigências da criação do novo Fundeb é também criar um novo conselho que vai gerir e fiscalizar, né, a aplicação desses recursos. Então, esse projeto, o objetivo dele é criar esse novo conselho que vai ter um mandato aí de 4 anos. É, a nossa celeridade para aprovação desse projeto é porque o nosso prazo se findaria no dia 25 de março. E a gente podia até questionar que a prefeitura demorou a enviar o projeto, mas a secretária de Educação relatou que todas as informações foram sendo repassadas de maneira muito lenta, né, pela Secretaria Estadual de Educação. Mas hoje o projeto está aqui para ser votado pela segunda vez, então acredito que nós teremos tempo hábil para a criação desse conselho.
Continua a discussão. Vereador Luciano.
Bom, só para deixar claro para a sociedade a importância que tem esses conselhos, né, para regulamentar e também aplicar o uso de todos os recursos públicos que são investidos na educação. Então, esse novo Fundeb, ele passou por uma grande discussão, agora ele vem para a gente tentar minimizar algumas dificuldades que o município enfrenta no que diz respeito à educação. E esses conselhos, qual que é a importância deles? São órgãos de assessoria do prefeito. Ou seja, o prefeito ele não vai tomar uma decisão sozinha sobre a educação. Ele vai consultar uma equipe multidisciplinar de profissionais que fazem parte desse conselho e, a partir daí, vai tomar uma decisão que coloque em primeiro lugar a educação do nosso município.
Continua a discussão? Só lembrando que esses projetos, inclusive esse do Conselho, passou por todas as comissões. Foram bem discutidos, claro, num tempo recorde. As comissões reuniram e fizeram aí os seus pareceres aí pela aprovação dos referidos projetos. Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 011-2021, mesmo está em segunda votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada pelo vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Luciano?
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo?
Favorável.
Vereador Zé Galvão?
Favorável.
Vereadora Sandy?
Favorável.
E vereador Wellington?
Favorável.
Portanto, está aprovado em segunda votação o projeto de lei municipal 011-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 116-2021, referente ao projeto de lei municipal 012-2021.
Processo número 116-2021, interessada à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto: projeto de lei municipal número 12-2021, que acrescenta dispositivo na lei número 2846, de 20 de maio de 2020, e dá outras providências.
Está em segunda discussão o projeto de lei municipal 012-2021. Eu gostaria de salientar mais uma vez e agradecer aos senhores vereadores, deste mandato, inclusive, e eu falo isso. Está aqui o Gustavo. Para quem não conhece o Gustavo, é presidente da Associação do Jardim Itália, né, Gustavo? A gente agradece os vereadores, porque nós passamos, né, Gustavo, todas aquelas dificuldades do ano passado aí para a realização daquela pavimentação asfáltica, tanto da rua Monteiro Lobato quanto da rua Nápoles. E eu agradeço vocês, vereadores, porque entenderam essa situação. O Executivo está encaminhando esse projeto de lei, realizando essa emenda, porque naquele momento o Executivo ele tinha um compromisso com a empresa executora da pavimentação asfáltica da rua Nápoles. Uma questão de translado do material, até doação de material para ajudar aí na execução daquela rua. E naquele momento a prefeitura estava sem maquinário, estava sem equipe, não teve condições, estava atendendo algumas demandas do município e acabou aí a empresa se responsabilizando e arcando com todas essas despesas, com a parte dela, quando a prefeitura apenas a associação, né, dos moradores que cumpriram a sua parte, realmente custeando financeiramente aquela empresa. E aí ficando então essa pendência aí. E onde o empresário tem nos procurado, até porque nós participamos desse processo ano passado, né, Gustavo? Aqui representando também o Poder Legislativo, e o prefeito, juntamente com a sua assessoria jurídica, ele encaminhou para nós, Gustavo. Gustavo está aqui presenciando esse momento, fazendo a sementa, então, que poderá aí cumprir, então, essa demanda com a empresa, para poder resolver esse problema da execução da rua Anápolis. Então, eu agradeço aos vereadores, passaram, o projeto passou, está na segunda votação hoje, e passou pelas comissões, foram apreciados, os vereadores constataram realmente esse acordo entre o município e a empresa naquela época. Continua a discussão, o projeto? Vereadora Sandy?
A gente que trabalha com contratos, direito civil, a gente sabe que nem todo contrato consegue vigorar sem ter um reajuste, sem ter alguma mudança. Então, a gente entende que foi nesse sentido, né? Porque a gente não previa que isso poderia acontecer. Então, é importante que a gente acrescentou esse artigo na lei para poder suprir essa questão que não estava prevista, mas que aconteceu. Então, é importante até para os próximos termos que nós formos fazer, para a gente deixar constando essa cláusula também.
Exatamente. Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 012-2021, o mesmo está em segunda votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme em ordem chamada por vereador. Vereadora Marta?
Favorável.
Vereadora Mônica?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Luciano?
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo?
Favorável.
Vereador Zé Galvão?
Favorável.
Vereadora Sandy?
Favorável.
E vereador Wellington?
Favorável.
Portanto, está aprovado em segunda votação o projeto de lei municipal 012-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o requerimento 015-2021.
Requerimento número 015-2021, autor plenário. Requeremos, ouvindo o soberano plenário, nos termos do artigo 123, 124 e 127 do Regimento Interno, a tramitação em regime de urgência e a dispensa dos pareceres das comissões permanentes do projeto de lei complementar legislativo número 003 de 2021, que dispõe sobre a concessão de desconto para pagamentos decorrentes do exercício do poder de polícia e da outras providências. Neste termo, aguardamos a aprovação, assinam todos os vereadores.
Esse requerimento, ele está solicitando aos senhores vereadores o regime de urgência e dispensa dos pareceres das comissões permanentes, referente ao projeto de lei complementar do Legislativo 003-2021. Eu vou colocar o regime de urgência e dispensa dos pareceres na mesma discussão. No entanto, está em discussão o requerimento, o regime de urgência e a dispensa dos pareceres. Vereadora Marta.
Senhor presidente, eu acho de extrema importância que a gente aprove o regime de urgência e dispensa dos pareceres desse projeto, porque essa Casa de Leis aqui foi sensibilizada pela situação do nosso comércio local, diante aí de tantos decretos que os impedem de trabalhar com tranquilidade. E nós sabemos que o alvará, que já está aí, alguns comerciantes inclusive já pagaram o seu alvará, o alvará teve um reajuste muito grande, porque o índice em que ele é amparado teve um aumento significativo. Então, diante da cobrança dos comerciantes para com os vereadores, nós levamos essa demanda até o prefeito municipal para que ele entendesse que era momento da gente recuar e perceber que o executivo tem que auxiliar esses comerciantes. É hora da cidade se abraçar para que a gente possa passar por esse momento sem tantas ranhuras. A gente sabe que não vai ser fácil. A retomada da economia pós-pandemia vai ser um momento muito difícil. E o Poder Legislativo, ele se sensibilizou com a situação dos nossos comerciantes. Por isso, representando todos os vereadores, eu, vereadora Sandy e vereador Eliton, estivemos reunidos com o prefeito para que ele entendesse que esse é o momento de olhar para a recuperação do nosso comércio local, tentar amenizar os efeitos dessa situação que o país todo vive. Então, nos reunimos, a nossa assessora jurídica redigiu um projeto onde a gente concedeu aí, né, os 20% de desconto no alvará. E por isso a importância que a gente aprove a dispensa de parecer, porque o alvará já está sendo cobrado. Alguns comerciantes já pagaram. Então é importante que a gente aja o mais rapidamente para que a gente possa amenizar aí essa situação econômica da nossa cidade.
Continua a discussão, regime de urgência, dispensa de pareceres. Vereador Wellington.
Presidente, colegas vereadores, assim como a vereadora Marta disse, esse regime de urgência e dispensa de pareceres é muito importante nesse momento, justamente por motivo que a prefeitura já está disponibilizando o alvará e também o IPTU precisa ser rodado o mais rápido possível. Então, assim que a gente possa votar com consciência aí, que é uma maneira que, inclusive, a gente está sendo cobrado como vereador pelos empresários, pela população, para tomar alguma atitude com relação a essa pandemia, que é uma crise que agrava todo mundo. Então, a gente já conseguiu aí um feito até razoável junto ao Poder Executivo. E a gente aprovando aqui já vai ajudar bastante.
Continua a discussão. Vereador Marquinhos.
Senhor presidente, esse projeto aí, o certo seria antes, né? Em dezembro, o prefeito já ter feito esse projeto, onde eu mesmo estou já uns 15 dias também discutindo, brigando sobre abaixar esse PVA, o alvará e o IPTU, porque a gente vê essa calamidade aí, os comércios fechando e também esse decreto prejudica muito o nosso comerciante. O certo mesmo era ter isentar o IPVA e isentar o IPTU para a população de Juara desse momento, desse caos tão grande que nós estamos passando. Que nem, ainda bem que todos os colegas vereadores se reuniram para estar aprovando esse projeto, tomara que seja aprovado, para a gente estar ajudando o comerciante, o comércio, onde eles estão passando por muita dificuldade no modo desse decreto, no modo dessa epidemia. E assim, eu até cobro já do prefeito municipal que esse projeto tinha que ter entrado, ele tinha que ter mandado esse projeto no final do ano, para que a gente já começasse, já aprovar na primeira sessão, e para que não gerasse esses esses alvará que estão lançando, onde tem muitas pessoas aí, que inclusive mesmo a empresa de ônibus aqui em Juara, o alvará foi para R$3.000, mototáxi aí, o Uber foi para R$3.000, e olha a dificuldade, olha a pandemia que nós estamos passando. Só isso, senhor presidente. Obrigado.
Introdução. Regime de urgência, dispensa parecer do requerimento. Vereadora Mônica.
Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Bom, sem sombra de dúvidas, né, Wellington, eu acredito que esse projeto tem que haver a dispensa sim, uma vez que desde janeiro, né, em reuniões com o prefeito, com o comerciante, eu e os colegas vereadores, a gente vem buscando essa tratativa da isenção da questão do IPTU de alvará. E eu fico muito feliz, né, até a Marta, o Hélio, o Sandy, de convencer o prefeito a trazer esse projeto aqui para casa. Porque não foi uma vez, não foi duas vezes, né, vereador Oliveto, que a gente vem buscando, né, Eduardo e Zé Galvão, essa questão dessa isenção.
Continua a discussão? E não vendo mais vereador que queira discutir o requerimento 015-2021. Primeiro eu consulto os senhores vereadores, o requerimento está solicitando regime de urgência e dispensa dos pareceres. Vou consultar os senhores que eu vou colocar em votação juntamente o regime de urgência e dispensa dos pareceres. Quem for favorável permaneça como está e quem for contrário se manifesta. Aprovado então, vou colocar então em votação o regime de urgência e dispensa dos pareceres do requerimento 015-2021. Portanto, está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem de chamada por vereador, referente ao regime de urgência e dispensa dos pareceres do requerimento 015-2021. Vereadora Marta Bianca.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
Presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o requerimento 015-2021, o qual autoriza a tramitação em regime de urgência e a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei complementar do Legislativo 003-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o projeto de lei complementar do Legislativo 003-2021. Solicito que o primeiro secretário faça, por gentileza, a leitura na íntegra do mesmo.
Projeto de lei do Legislativo número 03/2021. Autores: vereador Valdir Leandro Cavicchioli, vereador José Mercedes Galvão Filho, vereador Luciano Oliveto, vereador Eduardo Zimmermann, vereador Heraldo Marquito, vereadora Marta Dalpiaz, vereadora Mônica Costa, vereadora Sandy de Paula e vereador Wellington Martins. Dispõe sobre a concessão de desconto para o pagamento das taxas decorrentes do exercício do poder de polícia e da outras providências. A Câmara aprova. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder desconto de 20% sobre os valores das taxas decorrentes do exercício do poder de polícia, podendo o pagamento ser efetuado em até 3 parcelas com os seguintes vencimentos. Primeira parcela com vencimento para 20 de maio de 2021, segunda parcela com vencimento para 21/6/2021, terceira parcela com vencimento de 20 de julho de 2021. Parágrafo único. O parcelamento de que se trata este artigo somente será autorizado caso a parcela mínima represente valor igual ou superior a R$ 250. Artigo 2º. O tributo não pago na data de vencimento terá seu valor atualizado, acrescido de multas, juros, demora e correção monetária, em conformidade com os termos estabelecidos pelo Código Tributário Municipal, sem prejuízo de protesto junto ao serviço extrajudicial competente. Artigo 3º. O Poder Executivo regulamentará o presente lei no que o couber. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Assinam esse projeto de lei todos os vereadores.
Está em única discussão o projeto de lei complementar do Legislativo 003-2021. Vereadora Marta.
Como o vereador Marquito bem disse, esse era um projeto de lei que, na verdade, a gente deveria ter discutido ao final do ano passado. Mas a crença, eu acredito que a crença de todos, era que a gente entraria num ciclo final aí do Covid. Infelizmente, a gente vive o nosso pior momento, né? E claro que a gente poderia ter se antecipado, inclusive com o congelamento do IPTU. Mas já que a gente não fez isso, não dá para a gente ficar inerte diante dessa situação. Então, antes tarde do que nunca, né? A nossa ação aqui tem que também corresponder às expectativas da população. E o chamamento do comércio é para que a gente tenha um posicionamento. E eu sei que a gente poderia ter sim se antecipado, evitado tantos problemas, mas infelizmente isso não aconteceu e a gente está aqui hoje para aprovar esse desconto aí e tentar, né, amenizar um pouquinho dos efeitos aí catastróficos dessa pandemia.
Continua a discussão, vereador Luciano.
Boa tarde a todos que nos assistem. Como a vereadora Marta falou, né? Só que eu acredito que, e vou pedir encarecidamente ao Poder Executivo hoje, que escute mais a Casa de Leis, que escute mais a Câmara de Vereadores. A gente sempre vai à Prefeitura levar demandas que não são nossas. Pelo menos eu tenho acompanhado isso. Os colegas têm sempre levado essas demandas. Desde a primeira semana do ano de 2021, nós fomos à Câmara de Vereadores, a gente pediu uma atenção com os comerciantes, não só a todos esses comerciantes que vão receber esse desconto, que a gente precisa só deixar claro se isso vai ser um desconto ou se vai ter um reajuste no alvará e aí vai ser aplicado um desconto. Isso também precisa ficar claro para a sociedade. Nós fomos, nós procuramos, não porque agora esses comerciantes vão ser, de alguma maneira, ter o impacto econômico que eles estão sofrendo minimizado. Mas a gente tem muitos comerciantes no município de Juara que estão com as suas empresas fechadas. Nós temos muitos comerciantes em Juara que demitiram pessoas. E eu não consigo encontrar informação que fale que a pandemia iria ser cerceada. Não é isso que as universidades têm falado, não é isso que os pesquisadores da área têm falado. Então, a gente está vivendo hoje uma realidade, a gente não pode isolar o estado de Amazonas, que mostrou para a gente o que, que a falta de gestão política a nível estadual aconteceu com o estado. Então, hoje aqui, a gente está fazendo uma parte daquilo que eu espero que seja o plano de tomada da economia do prefeito Carlos Sirena. E não seja só alguma coisa para falar que fez uma ação. Tá? É uma ação válida, é uma ação muito importante. Parabéns a todos os vereadores, os 8 vereadores que estavam incumbidos dessa missão de tentar auxiliar o comércio de alguma maneira, mas que fique claro, não é só isso que precisa ser feito. Nós precisamos criar alíquotas, nós precisamos ouvir os nossos comerciantes dentro do município de Juara, que tem nos procurado diariamente. Hoje publicaram uma carta aberta ao prefeito Carlos Sirena. Espero que o prefeito já tenha tomado informação sobre essa carta. Então é um projeto que é importante para o município, tá? Mas a gente precisa de mais ações para a retomada da economia no município de Juara. Obrigado, presidente.
Continua a discussão, vereadora Sandy.
É, só para deixar claro também que não foi na verdade uma conversa que vocês tiveram, todos os vereadores tiveram essa conversa com o prefeito, mas foi muito importante também a ajuda do pessoal da fiscalização, que se comoveu e entendeu realmente a necessidade dessas empresas terem esse desconto aí no alvará, e do secretário de Finanças e de toda a equipe do prefeito como um todo.
Continua a discussão, vereador Wellington.
Senhor presidente, só para ficar mais um pouco esclarecida essa situação de desconto, é conhecido aí por todos que o índice de correção, tanto do alvará como do IPTU, no município de Juara, subiu acima de 23% com relação a 2020. Então ia ser um reajuste significante nas prestações de alvará, né, nas taxas de alvará e nas taxas de IPTU do município de Juara. O que nós conseguimos com isso? Congelar o IPTU com relação a 2020. O IPTU é um índice diferente do alvará. Então a gente conseguiu com o executivo e seu secretariado de finanças de congelar o alvará com relação a 2020. Pelo menos não vamos ter esse reajuste que poderia ter. Então estamos fazendo esse projeto de lei para o alvará ser ficando congelado o preço de 2020. Com o IPTU, com o alvará, o IPTU ficou congelado. Com o alvará, como é outro índice, não dava para fazer esse congelamento. Então ele vai sofrer realmente o reajuste que o índice indica, só que nós estamos aprovando um desconto de 20%, que basicamente vai ficar como se ele tivesse congelado também, entendeu? Então a proporção que ele vai subir, praticamente a gente está tirando com esse desconto, e que também fica como se tivesse congelado. É isso que a gente conseguimos com o executivo, e continuar nas 3 parcelas como já era de combinado.
Continua a discussão, vereadora Marta.
O vereador Luciano fez uma pergunta importante, sobre se de fato a gente teve reajuste. É importante que a gente entenda que o problema foi levado ao prefeito municipal, acredito que por todos os vereadores, e na nossa última conversa, o prefeito se propôs a congelar os dois, tanto o alvará quanto o IPTU. Quando nós chegamos com a ideia para a nossa assessora jurídica, ela tem o conhecimento e sabe exatamente aquilo que a gente vai poder fazer ou não vai poder fazer, né? Então, a gente ficou aí num debate aí de um dia e meio, 2 dias, com a doutora Gisele, para ela encontrar o melhor caminho. Por isso que nós chegamos à conclusão que o caminho era fazer 2 projetos de lei, um para o IPTU e um para o alvará. No alvará a gente concedeu um desconto, porque ele já estava em vigor, né? O alvará já está sendo cobrado, inclusive nós sabemos que tem comerciantes que já pagaram, né? Mas mesmo diante dessa parcela que pagou, a gente não poderia ficar inerte para a grande maioria que ainda não efetuou o pagamento, já que ele foi prorrogado. E aí a solução encontrada pelo legislativo foi propor então esse desconto de 20%. Essa foi a solução jurídica encontrada aqui. Já para o IPTU, como ele ainda não foi gerado, a gente teve a possibilidade do congelamento, né? Porque a gente ainda não teve a geração e entrega dos carnês de IPTU. Então, foi possível a gente fazer esse congelamento e parar todo o trabalho que a Cleonice já vinha realizando ali no IPTU até que a gente aprovasse a lei. Eu sei que não é o ideal é que a gente não tivesse nenhum reajuste de alvará e de IPTU, Mas, como eu disse, antes tarde do que nunca, a gente, e eu concordo com o Luciano, que a gente tem sim que ter um plano para a gente recuperar a economia da cidade, principalmente para o pequeno comerciante. Né? A gente tem que lembrar que o setor de eventos está parado há mais de um ano. Né? As pessoas não têm fonte de renda. Então, a gente tem sim que fazer um plano de recuperação da nossa economia local e você pode contar com o meu apoio, vereador Luciano.
Continua a discussão, vereadora Sandy.
Lembrando que esse desconto ele vai decorrer sobre sobre o exercício do poder de polícia. Então, não é só o alvará. As taxas da vigilância sanitária também sofrerão esse desconto de 20%.
Continua a discussão. Eu gostaria aqui de parabenizar os senhores vereadores. Eu participei de várias reuniões junto ao executivo, inclusive com os senhores, uma reunião já inicial agendada através do vereador Eduardo Box, solicitando ao executivo essa prerrogativa. E após os vereadores tiveram conhecimento também do lançamento do alvará, que houve esse aumento aí de 20% a 23%, como já foi relatado aqui. E aí destaco a vereadora Sandy, a vereadora Marta e o vereador Wellington, que foram até o executivo e convenceram o executivo a aceitar essa sugestão. O executivo aceitou a sugestão, que fica bem claro e fica registrado nos anais desse poder legislativo, que claro foi em conversa com o executivo. Participei de três reuniões, uma com alguns vereadores e outras foi os três vereadores. E o executivo havia solicitado para que a Câmara Municipal, o Poder Legislativo, executasse, Marquinhos, esse projeto. Veio para cá, a gente sentou com o auxílio dos nossos técnicos, claro que o jurídico, e a gente acabou elaborando esse projeto. Foi elaborado, eu, novamente, na qualidade de presidente do Poder, semana passada, quinta-feira, sentei novamente com o executivo para entrarmos nesse entendimento aí para a realização desses dois projetos que foram citados aqui, do IPTU que será discutido, mas também desse projeto de lei complementar legislativo 03, que é diretamente aí ao alvará, dando esse desconto de 20%, podendo também com desconto ser parcelado, né, até dia 20/5, 21/6 e 20/7. Essas datas já estavam no decreto do executivo. E aí nós temos o conhecimento também que teve comerciantes que já efetuaram o pagamento de seus alvarás. E é claro, porque nós estamos no mês, praticamente no mês de abril, né? E as empresas elas necessitam seus alvarás para poder adquirir as mercadorias, fazer compras, certidões negativas, enfim, já fizeram. Aí já me questionaram hoje, e quem pagou? Bom, nós colocamos aqui, estamos dando esse 20%, ele é universal. E nós colocamos aqui, ficou bem claro, por isso que eu fiz questão do vereador, primeiro secretário, fazer a leitura na íntegra do projeto. Aqui no artigo 3º da lei está dizendo que o poder executivo regulamentar a presente lei no que couber. Então esse é o critério do executivo. Nós temos a prerrogativa, com esse acordo do prefeito, de conceder esse desconto, embora nós queríamos até um pouco mais de desconto, porque a gente sabe da situação difícil que vocês acabaram de relatar aqui, referente a essa situação do coronavírus, que nós estamos matando, né? O coronavírus está matando muito CPF, mas nós, o poder público está matando muito CNPJ também. Está matando muita empresa com essa situação aí do coronavírus, porque qualquer coisinha está se fechando e estamos culpando, na verdade, o comércio. E a culpa não é do comércio. Então, nós estamos matando CNPJs. E com isso, pelo menos para tentar ajudar no mínimo possível, a gente está conseguindo esse desconto de 20%, que poderia, acredito eu, ser um pouco mais. Mas, infelizmente, a gente também sabe das dificuldades também dos compromissos do Executivo Municipal, porque nós temos aí a saúde, que nós estamos matando o CNPJ, mas também temos o CPF, que são dos cidadãos, dos usuários do SUS, que nós precisamos também desse empenho aí referente à saúde do município de Juara. Temos nossas estradas, enfim, temos os afazeres e as obrigações do município. Então a gente tem que, infelizmente, nós temos que pensar dos dois lados. É por isso que a gente está colocando então apenas esse 20%, claro, mais uma vez com o entendimento do prefeito. Colocamos aqui a parcela mínima do valor, se alguém for fazer essa parcela, é de R$250, porque isso foi, inclusive, Sandy, foi uma orientação dos técnicos da prefeitura, no decreto estava 300, e eles pediu para a gente fazer essa parcela de 250, que existia muita parcelinha picada de R$200, e aí acaba, Gustavo, algumas pessoas vão lá na prefeitura, ele parcela o alvará, ele paga a primeira e depois acaba ficando essas parcelas sem pagar. E a prefeitura fez um levantamento, ela fez uma projeção e recebendo esse alvará e acaba não recebendo. A gente também sabe das dificuldades desse CNPJ que estão falando dessas empresas, mas infelizmente é uma situação que nós estamos atravessando, né? Que o Brasil está atravessando. Mas eu agradeço mais uma vez os senhores vereadores, isso demonstra o empenho desse parlamento que está preocupado sim com o nosso comércio. Mas claro que nós somos limitados nas nossas atribuições, mas nós estamos fazendo e tentando fazer aí o possível e até às vezes o impossível para tentar ajudar aí a população do município de Juara e principalmente aos comerciantes aqui do nosso município. Continua a discussão, o projeto? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei complementar do Legislativo 003/2021, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável, quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereadora Marta?
Favorável.
Vereadora Mônica?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Luciano?
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo?
Favorável.
Vereador Zé Galvão?
Favorável.
Vereadora Sandy?
Favorável.
Vereador Wellington?
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o projeto de lei complementar do Legislativo 003-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o requerimento 016-2021.
Requerimento número 016-2021, autor plenário. Requeremos ouvido o soberano plenário, nos termos dos artigos 123, 124 e 127 do Regimento Interno, a tramitação em regime de urgência e a dispensa dos pareceres das comissões permanentes do projeto de lei complementar legislativo número 002/2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a não aplicar o índice de correção monetária aplicado ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, o IPTU. Neste termos, aguardamos a aprovação, assinam todos os vereadores.
Está em única discussão o requerimento 016-2021. Também comunico aos senhores vereadores que o mesmo está solicitando a tramitação em regime de urgência e a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei complementar do Legislativo 002-2021. Vou colocar em discussão tanto quanto o regime de urgência e a dispensa dos pareceres. Está em discussão, vereadora Marta.
Senhor presidente, como eu disse, nós tivemos aí que dividir em dois projetos de lei, um do Alvará e um do IPTU, e só reforçando a importância da gente aprovar esse projeto de lei o mais rapidamente possível, por isso o regime de urgência dispensa os pareceres, para que a Prefeitura possa, então, gerar o IPTU agora, sem reajuste nenhum, para que a gente possa, né, para que o poder público possa, né, de alguma forma, contribuir para dirimir os efeitos, né, nocivos aí, da crise econômica que veio acompanhada aí com a pandemia.
Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o requerimento 016-2021, mesmo está pedindo novamente que o regime de urgência dispensa os pareceres, eu vou consultar os senhores vereadores para colocar em uma única votação. Quem for favorável, permaneça como está, quem for contrário, se manifeste. Foi aprovado, então, estarei colocando em uma única votação o regime de urgência e a dispensa dos pareceres das comissões permanentes quanto ao referente ao projeto de lei complementar do Legislativo 002-2021. Está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem de chamada por vereador do requerimento 016-2021, referente à tramitação, regime de urgência e dispensa dos pareceres das comissões. Vereadora Marta Dopias.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o requerimento 016-2021, o qual autoriza a tramitação em regime de urgência e dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei complementar do Legislativo 002-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o projeto de lei complementar do Legislativo 002-2021.
Projeto de Lei Complementar do Legislativo 02/2021, autores todos os vereadores, autoriza o Poder Executivo Municipal a não aplicar o índice de correção monetária aplicada ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, o IPTU. A Câmara aprova. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a não efetuar a aplicação do índice de correção monetária ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, no exercício de 2021, previsto no artigo 12, parágrafo único da Lei Complementar 077, de 15 de junho de 2010. Artigo 2º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no que o couber. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Câmara Municipal de Juara, 18 de março de 2021, assinam todos os vereadores.
Está em única discussão o projeto de lei complementar do Legislativo 002-2021. Vereadora Marta.
Bom, está aí o projeto que congela o IPTU, né? Nós não vamos ter nenhum tipo de reajuste no IPTU de 2021. Eu acho que essa é uma das ações importantes que a gente podia tomar diante da situação econômica que todo o país passa, né? Nós sabemos que o Executivo Municipal ele tem algumas limitações, porque pode também caracterizar abrir mão, né, de recursos. Mas nós também sabemos que todos os órgãos aí, Tribunal de Contas, Ministério Público, eles estão vendo a situação que o país vive. Não é possível que eles não consigam dimensionar como que a pandemia tem afetado a economia de todas as cidades. Então, é nesse sentido que a gente convenceu o prefeito municipal que era importante a gente tomar alguma medida para que a gente não fique inerte diante dessa situação econômica que nós sabemos que muita gente vem vivendo na nossa cidade.
Continua a discussão. Eu gostaria, vereadora Mônica.
Bom, eu quero deixar claro aqui para os comerciantes a que ponto que chegamos, né? A gente tem que convencer o prefeito de congelar esse aumento do IPTU. Seria de hoje, né, a consciência do momento que nós estamos vivendo, do Covid, a melhor maneira não seria só congelar, mas sim ter desconto. Porque tem muitas pessoas que, nesse ano de 2021, não têm condições nem sequer para pagar o IPTU. Né? Outra coisa que eu quero deixar bem clara aqui, a questão do ISSQN, que nós vínhamos discutindo também com o prefeito, e ele deixou claro para nós que a questão de renúncia de receita, e não poderíamos estar mexendo. Mas o Oliveto está fazendo um estudo aí entre alguns estados e municípios para ver o que nós conseguimos, né, levar para o executivo para estar beneficiando esses comerciantes, não só com esse congelamento de IPTU, que para mim é pouco, mas sim com desconto ou algo que traga mais benefício para o comércio.
Continua a discussão, vereador Wellington.
Senhor presidente, colegas vereadores, a vereadora Mônica tem toda a razão em essas colocações. A dificuldade da população, do comércio em geral, está muito grande. Isso não é só a nível de Juara, é a nível de Brasil e de mundo, praticamente. Essa pandemia, todo mundo acreditava, né, vereador Luciano até comentou um pouco antes, que não achou informativo sobre isso, mas ninguém imaginava que esse trem ia tão longe como está indo, e a gente está vendo que não vai acabar tão cedo também. Essa é a grande verdade. Então, é uma doença nova, todo mundo sem saber a realidade dela, todo mundo atira no escuro, ao meu pensar. Mas assim, a gente tem que entender também que se já congelando, vereadora Mônica, já é um grande esforço do executivo, porque tendo em vista de tantas cobranças que eles recebem da gente mesmo, pedindo, benfeitorias, né? E é sabido ali pelo Poder Executivo que 50% da população não paga o alvará em dia. Então assim, como é que a gente tanto faz, cobra benefícios, se não tiver arrecadação? Então a gente tem que pesar na balança as duas pontas, e ao meu modo de ver, fazendo esse congelamento, pelo menos ficando dentro do exercício 2020, já fica bom para todo mundo, pelo menos não teve essa infração que ia ter de 23% de aumento. A gente conseguiu uma grande vitória para a população. Obrigado.
Continua a discussão? Eu gostaria que também, mais uma vez, né, da mesma forma que disse do alvará, foi duas ações de imediato dos senhores vereadores, já destaquei aqui os vereadores na inicial, referente também ao IPTU. O IPTU está certificando e garantindo a você, cidadão juarense, que você vai pagar aí do seu IPTU 2021 o mesmo valor que você pagou em 2020. Essa é a prerrogativa desse projeto de lei complementar do Legislativo 002. Até porque nós falamos aqui em 20% de aumento, realmente é de 20% a 23%, depende do tamanho e as condições das edificações do município de Juara. Então, mais uma vez, referente a esse coronavírus, como é que o cidadão vai pagar mais, aumentar o seu valor? O desconto já está previsto, acho que no orçamento, nós já aprovamos no ano passado, né? Eu não recordo agora, não sei se é 20% também, já está previsto o desconto do IPTU também no orçamento já, foi aprovado no ano passado. Nós estamos fazendo aqui porque realmente houve esse aumento, e aí de mais de 20% a 23%, seria, quer dizer, pegaria aí toda a população do município de Juara. Então, com esse congelamento do IPTU para esse exercício 2021, vai atender aí num todo a população do município de Juara. Interessante, agradeço aqui ao executivo que nos autorizou e nos aconselhou, né, mais uma vez, deixo bem claro, juntamente com a sua equipe jurídica e técnica, na elaboração desse projeto de lei. Isso é uma parceria entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo Municipal. O prefeito solicitou que nós elaborássemos a lei e caminhássemos lá, que o mesmo irá sancionar para atender aí a população do município de Juara nesse projeto, e também ao comerciante aqui do município de Juara, referente aí aquele desconto no alvará de 2021. Continua em discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei complementar do Legislativo 002-2021, mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Luciano?
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo?
Favorável.
Vereador Zé Galvão?
Favorável.
Vereadora Sandy?
Favorável.
E vereador Wellington?
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o projeto de lei complementar do Legislativo 002-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 095-2021, referente ao projeto de lei municipal 008-2021.
Processo número 095-2021, interessada à Prefeitura Municipal de Juara. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente do município de Juara. A Câmara aprova. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Juara, Estado de Mato Grosso, autorizado a abrir crédito suplementar junto à Lei Municipal número 2.882, de 8 de janeiro de 2021, no valor de R$1.696.273,32, nas dotações abaixo discriminadas. Secretaria Municipal de Transportes, Uma Cidade para Todos, equipamentos e materiais permanentes, aquisição de veículos e maquinários, no valor de R$1.696.273,32. Artigo 2º. As despesas decorrentes do crédito suplementar de que trata o artigo 1º ocorrerão por superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2020, nos termos do artigo 43, inciso 1º e inciso 2º da Lei Federal 4.320, de 1964. Fonte dos recursos. Transferência dos recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus, instituído pela Lei Complementar número 173, de 2020. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Juara, 19 de fevereiro de 2021. Assina esse projeto de lei o prefeito municipal Carlos Amadeu Sirena.
Está em primeira discussão o projeto de lei municipal 008-2021. Vereadora Marta.
Senhor presidente, esse projeto de lei de abertura de crédito já foi amplamente debatido, tanto aqui nessa Casa de Lei pelos pares, né, na última sessão ordinária, o vereador Luciano pediu vistas, quanto pela sociedade como um todo. E a gente tem que deixar bem claro que esse parlamento aqui, ele não foi feito para ter unanimidade. Porque se fosse para ter unanimidade em todas as matérias que tramitassem aqui, não necessitaria de 9 vereadores, né? Eu acho que nós temos aqui uma diversidade de ideias e de ideologias. Então é importante que a gente respeite, né, o posicionamento de cada colega. Antes de mais nada, nós fomos eleitos para defender os interesses da população como um todo, né? Não somos eleitos só por aqueles que votaram em nós no dia 15 de novembro. Nós representamos cada cidadão hoje. Cada vereador aqui nessa Casa de Leis representa o cidadão juarense. Então a gente tem que ter uma preocupação macro. Muitas vezes, essa polarização que é exacerbada nas redes sociais faz com que a gente acredite que nós nos tornamos inimigos aqui. E não somos inimigos. Nosso objetivo é um só, é trabalhar em prol de uma cidade melhor. Esse é o maior objetivo. Nós fomos eleitos porque as pessoas acreditaram que nós poderíamos fazer uma cidade melhor. E não é estabelecendo a guerra no parlamento que a gente vai fazer isso, né? Nós temos diversidade de pensamento. Isso é positivo, né? Muito positivo. Vamos lembrar a fala que é do Nelson Rodrigues, mas foi utilizada pelo doutor Sócrates na nossa posse, onde ele disse que toda unanimidade é burra. E eu gosto muito dessa frase, porque eu convivo no coletivo, sou professora, então a gente tem amplas discussões no meu ambiente escolar, e a gente diverge muito, mas divergir não significa que nós vamos nos tornar inimigos. Não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é fazer com que Juara seja cada vez melhor. Então, eu vou dizer para cada colega meu aqui que, independentemente do seu posicionamento na hora de votar o projeto, essa abertura de crédito que prevê compra de máquinas, a partir do momento que você votar, vereador, Isso é uma página virada. Nós temos que respeitar os posicionamentos dos colegas. Porque se a gente tornar esse parlamento aqui palco de uma guerra, só quem perde é a nossa cidade. E eu acredito que ninguém aqui tem interesse de ver a nossa cidade perder.
Continua a discussão, vereador Wellington.
Senhor presidente, como a vereadora Marta já disse, esse projeto já foi bastante discutido nessa casa, tendo em vista que ele passou por 4 comissões analisando, e as 4 comissões aprovaram, deram parecer favorável para esse projeto vir em plenário e votação. É, realmente, a vereadora Marta foi muito feliz também com relação à unanimidade, que isso nem sempre é bem visto. É, a gente tem assim, o que pode fazer é pedir aos colegas vereadores que encabecem junto a esse projeto, que aprovem esse projeto, porque a nossa necessidade de estrada e máquina nesse município de Juara é muito grande, não é de hoje. O vereador Maquita é muito conhecedor de estrada, o próprio vereador Luciano também, que já rodou bastante nessa região de Juara, zona rural, o Zé Galvão, né, Zé, que já sofreu bastante puxando madeira nesse mudão de Juara. E a gente vê, quem participa das redes sociais, viu muito nessa semana, nesse final de semana, o tanto de problema de ponte e estrada que a população jogou nas redes sociais, nos cobrando alguma coisa. O nosso amigo Sidão, o professor Sidão lá da Águas Claras, cheguei de viagem agora há pouco, já tinha uma mensagem dele me cobrando aquele cascalhamento que não foi feito. Porque justamente não é que não quer fazer, a gente sabe que o executivo quer fazer, mas não tem caminhão, não tem para carregadeira para fazer, para atender todos os cantos num momento crítico desse. Então assim, esse projeto é de muita importância, não é do prefeito Carlos Sirena esse projeto. Esse projeto é para Juara. Esse caminhão, daqui 4 anos, o prefeito não está mais sentado naquela cadeira de prefeito, e sim, esses maquinários estarão aí para nos atender e atender a população de Juara.
Aqui na discussão, vereador Marquito.
Senhor presidente, colega vereador, a gente está debatendo esse projeto aí. Realmente, sim, nós temos um município muito grande, nós precisamos ter vários maquinários, principalmente patrola, caçamba, nós precisamos ter muito. Só que também, se comprar, caso aprovar esse projeto, for comprar essas máquinas, que essas máquinas sejam cuidadas, que essas máquinas não fiquem que nem as outras que estão lá no toco, na garagem, nas oficinas, que seja cuidado, porque o que a gente vê, compra essas máquinas, esses caminhões para carregadeira hoje, daqui um ano você pode escrever o que eu estou falando, você pode ir na garagem que vai estar no toco. Sessão passada, alguns meios de comunicação, e principalmente imprensa aí, teve uma imprensa, que no que citou meu nome, mas pelo que citou, me falou de minha pessoa. Que gestão passada, por que eu não cobrei? Por que eu não cobrei na gestão passada sobre o conserto dessas máquinas? Eu tenho aqui 7 ofícios que eu mandei para a prefeitura cobrando sobre essas máquinas. Eu tenho aqui os documentos. Eu falo, eu provo. Eu não falo picainha, não. Eu falo coisa certa. Fora os ofícios, fora as centenas e centenas de vezes que eu fui na garagem, falei com os mecânicos, fui à oficina terceirizada, conversei com o proprietário, com o mecânico, pedindo a solução das máquinas. Algumas até conseguiu sair do toco, inclusive uma patrola que estava no toco lá, eu vi na oficina esse final de semana. Eu vi na oficina, quer dizer que tá tendo resultado. A gente debater, a gente colocar nas redes sociais, que a população trabalha, aí não tem tempo de ir lá na garagem ver o desperdício que tem aquela garagem de tanta máquina parada. E isso, se for aprovado esse projeto, pode escrever, vereadores. Pode escrever, que eu estou, os 4 anos que eu acompanhei, e vi reto cavadeira nova, 2020, 2019 aí, já ficar 30 dias parado, nova, por causa de peça. Aí você vê que ela demora para arrumar a máquina, demora para tudo. E a gente tem a preocupação da saúde também, que está aí, ó, tem 20 pessoas internadas lá na UPA, 3 entubados, e o pessoal está querendo, tentando comprar remédio, não tem remédio em laboratório para vender, então, não é só Juara, é o Brasil, é o mundo. Tem lá 10 leitos parados, já faz 10 anos, se tivesse pronto esses 10 leitos lá, talvez não podia nem ter levado para a UPA para atender o Covid, atendia no hospital municipal mesmo. A gente tem várias preocupações, a gente tem várias, centenas de preocupações. Se esse projeto não for aprovado, a hora que um desses vereadores, principalmente aquele que votar contra, a hora que falar com o prefeito, vão arrumar uma ponte tal linha. Não, não vai arrumar porque não tem máquina. Isso eu tenho certeza que vai escutar. Pode escrever o que eu estou falando. Então, se for aprovado esse projeto, se o prefeito for comprar esses maquinários, que coloque uma prancheta na mão de cada motorista, segunda-feira você vai pegar essa prancheta, sexta-feira você vai me dar o relatório, o que você fez com esse caminhão essa semana, se furou um pneu, se afrouxou um parafuso, se tem um filtro entupido. Toda semana faz isso que você consegue manter em bom estado os seus veículos. Porque se pega um pega o caçamba hoje, amanhã o outro vai e pega, amanhã o outro vai e pega. E assim vai só diminuindo, acabando. Ninguém é o responsável. A partir do momento que pegar uma prancheta e dá para cada operador e fala, você vai me entregar um relatório na sexta-feira. Aí ele entrega o relatório na sexta-feira, o secretário está aqui, ó, quebrou uma mola, tem um pino de centro quebrado, tem um pneu que está ruim. Final de semana, os mecânicos que eles ganham para trabalhar final de semana, quando está o veículo estragado, eles arrumam esses caminhões final de semana. Na segunda-feira cedo, os veículos estão prontos para ir para o mato trabalhar. Isso que eu peço para o prefeito. Que nem eu gosto de falar e também gosto de provar, porque teve meio de comunicação, até grupo de WhatsApp. Ah, por que o vereador Marquinhos tirou foto? Por que ele não cobrou gestão passada que ele estava lá dentro? Está aqui, ó. Tem 7 ofícios que eu cobrei, fora as centenas de vezes que eu fui na garagem, que eu fui nas oficinas, que eu fui no gabinete do prefeito cobrar. Inclusive, no final de ano, uma patrulha ficou 60 dias lá na Tapaiúna, escondida lá, no meio do mato, por causa de um rolamento. Por causa de um rolamento, a patrulha ficou 60 dias, por causa de um rolamento, lá no final da Tapaiúna. Cobrando eu cobro. Cobre e vou ficar em cima, inclusive até solicitei, senhor presidente, eu quero saber relatórios dessas horas máquina que o prefeito fez 10 mil horas máquina, eu quero saber mensal, qual linha que foi essa máquina trabalhou, eu quero, até o orímetro das máquinas eu quero saber dessas horas, porque a gente tem que cuidar e conservar o dinheiro público, senão vai tudo pro ralo, tudo pro ralo. Então eu peço todos os colegas vereadores, eu sei da dificuldade das estradas da zona rural, até que dentro da rua já tá ruim, mas está tentando fazer alguma coisa. Inclusive, senhor presidente, eu pedi para o secretário, final de semana, o pessoal da Paranorte estava ilhado, rodou um bueiro lá, não podia vir. O secretário falou que não tem máquina. Aí eu falei para o secretário, por que não usa as horas máquina? Mas como é, a firma vai sair daqui para ir lá trabalhar meio-dia? Eu não entendo para que tem essas horas máquina, então. É urgente, é urgência. Aí isso que o secretário me respondeu. Você acha que a firma vai sair daqui para ir lá na Paranorte trabalhar meio-dia, arrumar o problema? Se está ganhando hora máquina, tem que fazer. Se está na licitação, tem que fazer. Entendeu? Vai deixar o povo ilhado? Vai deixar o povo lá ilhado? Mas graças a Deus, o Daniel Leal que está lá, ele mesmo se dedicou, arrumou o problema lá, arrumou o problema lá, deixou para o pessoal passar. Então é isso que eu fico preocupado. A gente tem que tomar muito cuidado. E é só isso, presidente.
É, Marquito, não é fácil. Eu, por exemplo, parabenizo você pelas suas ações. A gente comprou suas ações no ano passado, principalmente quando se fala de maquinário. Algumas pessoas falam porque não sabem nem que dia que eles estão, nem onde eles estão, né? Tem essas pessoas que não sabem o que está acontecendo e acabam falando. E eu sou testemunha o quanto você cobra esse pessoal da referente a maquinário quando você vai naquela garagem. Sou testemunha, sim. É uma pena que tem pessoas que às vezes não acompanham o trabalho parlamentar e acabam aí entendendo errado e acabam discutindo, às vezes falando em rede social, às vezes falando na própria imprensa, mas não sabem o trabalho parlamentar. Poderia acompanhar um pouco mais. Mas parabéns aí pelas suas ações, a gente sabe disso. E eu acredito que as coisas vão começar a se caminhar. Eu acredito nisso, né? Continua a discussão, vereador Web.
Senhor presidente, vereador Marquito, eu concordo plenamente com o senhor está com toda a razão. É uma das coisas que nós vemos cobrando também o prefeito desde a época de campanha. A gente que vem da iniciativa privada não aceita, não admite ver o que você está vendo ali, que a gente vê naquele pátio. A gente sabe que essa desmanda do pátio da prefeitura não é de hoje, é de ao longo de vários mandatos. Ali foi se encostando e foi fazendo aquele descarte, e vários caminhões que estão lá jogados daquela maneira, nem da prefeitura não é, é do Estado, e está lá jogado, abandonado, e o Estado também não busca, fica enfeiando mais ainda o pátio. Mas a gente já está conversando com ele, inclusive queria pedir a ajuda de todos os colegas vereadores, para sentarmos junto com o prefeito, junto com o executivo, justamente nessa causa. Questão de gestão. Aquilo lá é outra coisa. Prefeitura é uma coisa, pátio de prefeitura é outra empresa, no meu ponto de vista. No ponto de vista empresarial, aquilo é outra empresa. Aquilo tem que ter gestão. Aquilo tem que ter gente que entende realmente dessas planilhas que o senhor está falando e de um sistema de informatização, né, Zé? Que indica tudo, que máquina que saiu, que hora que saiu, que hora que ela voltou, quanto de diesel ela gastou um parafuso. Hoje não se tem assim, a gente não consegue realmente, não consegue. Você busca informação e não tem por que eles querem dar, não. É que não tem mesmo. Não são preparados para essa questão de gestão. Eu venho cobrando já do prefeito, desde o mês de novembro, sem nem saber se eu era eleito ou não, ou ele também, mas eu falei para ele, prefeito, a questão do pátio é a questão de gestão, né? Precisamos achar a pessoa certa, o sistema certo para colocar dentro daquela casa, para dar direção nas coisas e administrar melhor, porque realmente ali era um balaio de gato, ali entrava caminhonete e saía caminhão e ninguém tinha controle de nada. Mas igual o nosso presidente disse também, as coisas estão mudando. A gente está vendo já que está tendo já um certo ajuste lá naquela casa. A gente quer acreditar que vai melhorar, mas cabe a nós também. Cabe a nós fiscalizar sim, cabe a nós cobrar ele e estar de perto para buscar melhorar aquilo lá cada dia mais, porque aquilo lá é uma casa de joara também.
Continua a discussão, vereador Marquito.
É, que nem o vereador Hélio falou sobre o maquinário do Estado ali, mas é responsabilidade da prefeitura. Eles têm que arrumar para poder trabalhar. Não deixar do jeito que está lá, tudo desmontado, caminhão ali, você vê, novo. O Léo Boy sabe muito bem disso, que é responsabilidade da prefeitura arrumar esses maquinários, levantar tudo. Eu fiz um orçamento por cima, mais ou menos, para levantar tudo, porque esses maquinários ali ficam 1.200.000. Aí agora está pagando 1.420.000 só de hora máquina. Então, quer dizer que a gente tem que preocupar, porque o maquinário é público, a gente precisa de máquina, a gente tem que manter esses maquinários arrumados para que possa trabalhar e dar melhorias para a nossa estrada.
Essas maquinárias são do Estado e são cedidos para o município, né? Então a total responsabilidade é do município. Mas a palavra que se resume à discussão dos senhores vereadores é duas: é gestão e planejamento. Esse caso que o vereador acabou de citar aqui, referente a esse zelo pelo patrimônio público, pelo maquinário, se tiver secretários que saibam fazer gestão e que tenham planejamento nas suas pastas, as coisas vão começar a fluir, né? O problema é que a gente tem acompanhado de vez em quando, através inclusive dos vereadores, inclusive do vereador Marquito, que tem trazido muita informação aqui para esse parlamento, é exatamente a situação que o vereador falou. O maquinário está para o mato e trabalha. O trabalho do mato é pesado mesmo, patrulhamento, cascalhamento, realizar execução de ponte, reforma de ponte, e acaba se quebrando maquinário. Aí chega na sexta-feira ou no sábado, e o operador deixa a chave lá, às vezes até acaba levando a chave embora, achando que o patrimônio é dele, porque eu sei que tem operador que acaba levando a chave do maquinário embora, achando que é dele, mas não passa essa informação pro secretário. Aí quando dá, Gustavo, na segunda-feira ou na terça-feira, na hora de sair pro mato, o servidor chegou, secretário, estourou a mangueira ali, estourou não sei o que, aí na terça-feira que falou, na quarta fazer requisição, na quinta talvez, ou sexta, perdeu uma semana, perdeu 15 dias. Então o problema que se falta é planejamento e gestão do secretário da pasta. E é isso que tem que acontecer. Tem que se acompanhar o veículo, né? Nós acompanhando o veículo nosso, o veículo aqui da Câmara é acompanhado, o veículo seu é acompanhado, você acompanha, você cuida e zela. Então o que falta é isso, porque infelizmente nós temos observado aí que existem alguns veículos realmente que estão no toco, veículos novos, de anos novos, mas é um maquinário público. Ele tem que ser substituído, né? Eu vou falar um pouco mais na frente um pouco dessa situação de substituição desses veículos, mas o que se falta mesmo é planejamento. Eu não estou dizendo aqui que é do prefeito, estou dizendo que é do gestor. O gestor da pasta, o secretário da pasta, ele tem que ter um planejamento, ele tem que ter administração para poder zelar desse fato. Continua a discussão, vereador Luciano?
Esse projeto, para mim, principalmente, é um projeto que foi muito polêmico, então eu vou pedir para os meus colegas vereadores que têm uma proximidade maior com o prefeito Carlos Sirena, que nós aqui, para a gente, já está claro que aqui não tem unanimidade na Câmara de Vereadores. Eu acho que isso é evidente, eu penso que o município de Juara espera isso de nós, que a gente tenha muita responsabilidade sobre a gestão pública. Então eu peço encarecidamente aos colegas que leve essa informação também para o prefeito Carlos Sirena, porque eu com o prefeito Carlos Sirena não tenho problema. A hora que eu ligo, ele me atende, o que eu preciso falar para ele, eu falo para ele, as minhas demandas eu vou e entrego pessoalmente, só que ele tem que passar essa mensagem para os seus assessores, para as pessoas próximas a ele, que tem seus posicionamentos e acha que a Câmara é um puxadinho da Prefeitura Municipal de Juara. Ela já não foi na última gestão, tenho plena convicção disso, e agora eu tenho certeza absoluta que ela não será. Então, às vezes, o prefeito ele tem cargo de confiança, que às vezes não tem esclarecimento sobre o que é uma Câmara de Vereadores e um Poder Legislativo que tem a função de fiscalizar a Prefeitura. O nosso objetivo aqui, Léo Boy, não é ferrar com a vida do prefeito, é orientar ele. Eu estou, desde janeiro, falando assim, Carlos Sirena, ó, alguém, assessora de imprensa, Aline Francisco, e fotos do Anderson Reis, uma matéria que eles postaram no site da Prefeitura Municipal de Juara, em janeiro, falando assim, ó, a ideia da implantação do hospital de campanha foi devido ao hospital municipal não ter mais vagas para internação de pacientes agravados com caso de Covid. Hoje é março, pior momento da pandemia. Traz o contrato para mim aqui amanhã assinado que retomou a obra. Vai retomar a obra? Não vai servir para nada nesse momento, retomar essa obra, né? Vai ter que encontrar outros lugares para colocar leito para atender gente, se Deus abençoar a gente não precise. E Juara consiga se isolar de tudo isso que está acontecendo no estado de Mato Grosso hoje. Eu amo meu município, me coloquei e me elegi à disposição do meu município e eu vou defender os interesses do cidadão e da cidadã juarense, seja ele preto, seja branco, seja rico ou seja pobre. Em primeiro lugar, hoje, esse projeto, eu não consegui entrar num consenso com os colegas, mas eu acredito que esse projeto, se o prefeito fez um vídeo semana passada falando que a saúde está ok e que ele pode comprar máquina, deixa ele comprar, Léo Boy. É o CPF dele e a minha ajuda que eu estou dando para o município desde janeiro não serviu, porque eu falei o que nós precisávamos ter como prioridade para o município de Juara. A minha função, eu vou dormir com a minha consciência tranquila hoje. E espero que vocês também durmam com a consciência tranquila de vocês. Eu orientei sobre o que a gente precisava fazer e não sou demagogo, eu tenho provas. Então, Esse é meu papel aqui. Se eu estivesse aqui por causa do salário, mas não estou e não acredito que tem vereador aqui por causa do salário, porque todo mundo sabe o que faz no dia a dia. Então, se o prefeito ele disse que está tudo bem e que ele quer pegar os recursos de enfrentamento do Covid-19, porque ano passado fez outras coisas e agora quer comprar máquina, fica a critério do parlamento. Não existe unanimidade. Mas eu quero deixar a mensagem, prefeito Carlos Sirene, que você passe essa mensagem aos seus cargos de confiança, especialmente ao seu chefe de gabinete e seu assessor de imprensa, para que ele tenha para ele o seguinte: a Câmara de Vereadores é um poder independente que tem a função de fiscalizar a Prefeitura Municipal de Juara, e quem está lá, em alguns momentos, vai votar contra os projetos do prefeito. Não porque eles não respeitam o prefeito e porque eles querem enfrentar o prefeito, não, pelo contrário. É porque lá não existe unanimidade e tem pessoas que pensam diferente. Tá? Então, assim, quero deixar essa mensagem a todos vocês, e a partir do momento de agora, a gente não brigar mais. Não precisa brigar, não precisa inventar fake news para o Luciano sobre os projetos. Ele não votou porque ele é contra a máquina, ele não votou porque ele pensa que o momento, o dinheiro de enfrentamento do Covid tinha que ter sido, Léo Boy, investido antes na saúde. Hoje, dinheiro não vai fazer diferença para ninguém. Tá? Dinheiro em caixa não vai fazer diferença para ninguém. E esse é meu posicionamento sobre a finalidade do que vai se fazer com esse projeto. Fica a cargo do parlamento resolver, tá? E esse é meu posicionamento, e espero que a gente não sofra tanto como a gente está imaginando.
Continua a discussão, vereadora Marta.
Senhor presidente, só quero abrir um parênteses, porque é importante que a gente entenda que no processo aí, público, as coisas acontecem de maneira muito morosa. O senhor, presidente, vai falar melhor do que eu o que é aquela obra de ampliação do Hospital Municipal. Porque quando eu assumi meu primeiro mandato como vereadora, aquela obra estava paralisada. Inclusive, o objetivo inicial era construir uma UTI. Né? Na gestão do seu Edson, essa ideia foi abortada. Da UTI. O que se pensou foi na ampliação do hospital. Nós iniciamos um mandato com a obra paralisada. Não se fez nada ali para dar continuidade. A partir do momento que veio esse recurso para o Covid, né, nós então reiniciamos aí a ideia de conclusão daquela obra, e essa conclusão, infelizmente, não aconteceu. Primeiro, porque a obra estava paralisada há muito tempo. Segundo, porque no poder público a gente licita uma empresa. A que tem menor preço ganha. E isso não é garantia de qualidade. Né? O vereador Léo Boy tem muito mais experiência do que eu, já passou por muitas dessas histórias aqui no nosso município, de obras paralisadas porque empresas oferecem o menor preço e não dão conta de fazer a obra. Né? No Hospital Municipal não foi diferente, a empresa foi notificada, o vereador Luciano foi um dos fiscais que a empresa não estava fazendo o que ela deveria fazer dentro do cronograma, o prefeito notificou, cancelou o contrato, e tem a burocracia, você tem que pagar a empresa que foi retirada ali, e para daí contratar a segunda colocada. Naquele momento, a gente estava sem fiscal de contrato, porque o Gustavo, que era o engenheiro, que era o fiscal de contrato, pediu demissão. Ele se retirou da atuação ali como fiscalizador. A prefeitura licitou uma empresa para daí poder fazer a fiscalização, medir, pagar a empresa e aí contratar a segunda colocada. Né? Até ouvir a empresa, quer dizer que começou a obra antes de licitar, não. O que nós temos nessa semana é a assinatura do contrato com a segunda colocada. Eu, vereador Luciano, eu às vezes me sinto, né, de mãos amarradas diante da lentidão de como as coisas acontecem no serviço público. Criam-se leis para evitar a corrupção, como essa lei de licitação, e ela permite que uma empresa ganhe uma obra sem
ter nenhuma máquina, como a gente já viu aqui no município de Juara. Uma empresa ganhar uma licitação para fazer asfalto e não ter uma máquina. Então, quer dizer, infelizmente, porque nós tivemos um histórico muito grande de corrupção nesse país, criou-se leis para evitar isso e as leis amarraram o serviço público. Aí a gente fica diante de empresas inoperantes que paralisam obras, como a gente sabe, né, vereador Léo, que havia uma grande quantidade de obras paralisadas no nosso município e que foram licitadas e que se a empresa não receber do governo federal vai parar também de novo, como aconteceu com a escola técnica que está lá, um elefante branco parado por conta disso.
Eduardo Box.
Aproveitando o gancho, querida vereadora Marta, da morosidade de projetos da lentidão. Para muitas pessoas da população que pode não estar sabendo, esse projeto foi aprovado dia 24 de 6 de 2020, esse maquinário. Certo, presidente? 6 meses, ou agora 9, se passaram, esse maquinário era para estar no pátio. Hoje, dia 22 do 3, recorde de morte no estado, 114. Pessoas esperando UTI, 189. É triste.
Continua a discussão, vereador Welito.
Senhor presidente, colegas vereadores, como a vereadora Marta citou, isso foi muito bem lembrado, Marta, que essa obra não é parada desse governo, é uma obra paralisada já há muito tempo. E realmente esse poder de execução, de licitação, dessa morosidade do poder público, ela é muito grande e infelizmente amarrada por lei. Coisas que, de repente, o executivo não tem acesso de dar um passo a mais em função das leis que o segura. E a gente vê aquela obra, aquele hospital que já era para estar pronto há muito tempo, mas qualquer empresa que é licitada ganha com preço menor e não tem uma carriola, uma enxada para puxar nada e ganha uma licitação de uma obra dessa. Isso que realmente indigna a gente. E eu que morei em Juara, quando vim para cá, morei de frente àquele hospital, conhecia bem a cara daquele hospital quando era há 10, 15 anos atrás, quando eu cheguei, como era horrível aquele hospital. Hoje já está uma frente bem melhor, já está... O cara não chega lá com vontade de morrer, porque quando chegava 10 anos atrás, lá já chegava na maca e pedia para morrer. Porque ele vai para aquele hospital e falou, agora eu morro mesmo. Tão feio que era aquilo. Para um hospital antigo, mas que vem passando por reforma, e é urgente, a gente é sabedor da necessidade da saúde, mas o pessoal da zona rural, que está lá no Paranorte, que está lá no assentamento, no Banco da Terra, lá na Alta da Tapaiuna, precisa de estrada, precisa de ponte também para chegar aqui na saúde. Como foi dito na sessão passada, um amigo lá do Paranorte faleceu dentro da ambulância, que de repente poderia ter sido evitado se não gastasse 6-7 horas de viagem de lá aqui. Infelizmente, não aguentou chegar, porque para andar 140 quilômetros leva mais de 6 horas de viagem. Eu fiz com 6 horas e meia hoje de Cuiabá a Juara. Então é uma coisa que não é surreal essa viagem nossa aqui nesse pedaço de terra. Mas é isso aí, só mais uma colocação.
Próximo vereador, Mônica. Espera um pouquinho.
Pois é, você. Boa tarde, cumprimento, né, a todos presentes, o pessoal que assiste nós no Facebook. Em 2020, tivemos início uma pandemia que ultrapassou em março de 2021 mais de 2 milhões e meio de pessoas de mortos, né, no mundo, sendo que no Brasil é o terceiro lugar que tem mais vítimas do Covid, sendo hoje mais de 250 mil pessoas mortas. Estamos diante de uma pandemia que se alastrou a nível mundial e que, embora ainda não chegou ao fim, já pode ser classificada como uma das maiores da história. Nesse período, sofremos com uma falta de estudos, informações encontradas e que nos levou ao caos e um sistema de saúde que já havia muitos problemas. Ao governo, coube transferir recursos para o combate e prevenção ao Covid, intuindo-se também o fortalecimento do SUS, o nosso SUS, né? Dito isso, eu peço aos senhores aqui em plenário que reflitam. Hoje, o que é primordial em nossas vidas? Penso que a resposta seja a saúde, porque sem isso não vamos a lugar nenhum. E por que tal resposta seria diferente quando um recurso que é destinado para o enfrentamento de uma das maiores pandemias da humanidade, com o sistema já debilitado, o dinheiro do enfrentamento ao Covid. A indagação não diminui a importância de todas as outras demandas que existem, mas sim o que é mais importante no atual momento e que vivemos hoje pela população. Meus eleitores, amigos, observem, não estou me referindo em tirar recurso que já vem, tirar um recurso que já vem para tal demanda e usar na saúde. Eu estou me referindo que o dinheiro do enfrentamento ao Covid para hoje, o que nós estamos vivendo, para ser aplicado na saúde, porque várias vidas estão indo. Eu sei, Wellington, que as pessoas precisam de estrada para estar chegando aqui. Mas nós temos hora máquina, 10 mil horas para estar usando enquanto passar esse momento de chuva. O que eu estou me referindo aqui é que a minha preocupação, Mônica, é a saúde. A minha prioridade hoje é a saúde. E volto a repetir, hoje eu espero que todos os colegas aqui votem com a consciência de não ter alguém na sua família e precisar de uma UTI. Hoje eu brigo aqui para aqueles leitos que não foram terminados, que faça, que termine, porque eu não sei quando vai acabar. Veio mais de 9 milhões para o enfrentamento ao Covid. E eu quero, Léo, que você faça uma leitura aqui no final dos 9 milhões que veio, onde foram aplicados esse recurso. Eu venho desde a semana que esse projeto entrou na casa, venho sofrendo, né? A gente vem sendo coagindo por algumas pessoas a ser favorável ao projeto. Eu sempre deixei claro, quando chegou o projeto na minha comissão, nós aprovamos com ressalva. Esses maquinários foi licitado, foi o projeto em junho de 2020 e o prefeito não teve capacidade de comprar. E hoje a culpa é dos vereadores. Hoje a culpa é minha, do Oliveto. Porque o prefeito não deu conta de adquirir esse maquinário em 2020. Lá, quando a última legislação dos vereadores aprovou, a gente não estava vivendo a situação que estamos vendo hoje, não. Não estava morrendo gente igual está morrendo hoje. E a minha preocupação é, vamos usar o dinheiro do enfrentamento Covid? Vamos comprar maquinário? É isso? E quando precisar, esses leitos que até hoje não estão prontos? Tem colega, está no grupo, o pessoal do Covid está mandando mensagem pedindo para a família comprar medicamento e levar no hospital. Então, eu discordo com o prefeito que a nossa saúde esteja boa. Não está nada boa. Eu vou dar um exemplo para vocês. O meu pai é produtor rural. Há mais de 15 anos eu ando nessas estradas da Paranorte, que é a nossa fazenda na Porteira Branca. E meu pai, há 2 semanas atrás, teve Covid. Veio por essa mesma estrada que todo mundo passa, cheia de buraco, chovendo, ruim. Só que teve uma diferença, Léo. Ele chegou aqui, foi pro São Lucas. Ele não precisou esperar ir lá pro Covid, fazer o exame, esperar 10 dias. Igual aconteceu com a colega aqui da casa, igual aconteceu com outras pessoas. Ele foi lá, pagou R$200 no seu exame, foi lá no São Lucas, medicou, tá medicando. Só hoje eu comprei mais de R$350 de remédio. Soro, tá lá tomando soro em casa. Então, assim, não é todo mundo que vai ter as condições que meu pai tem. E hoje, mesmo ele, graças a Deus, ele está fora de risco. Se precisasse, tivesse vaga em algum lugar do mundo, fosse preciso vender alguma coisa, ele teria condições de vender e tratar. Eu estou aqui lutando pelo direito do meu povo, que não tem condições, das pessoas que estão sofrendo. E às vezes cobre essa doença tarde, não consegue se tratar e não consegue uma vaga. Porque eu tenho aqui meu celular aqui, ó. Todo dia alguém falando de UTI, pedindo para me fazer um liminar. Como advogada, eu não tenho mais como. Porque eu vou fazer um processo, doutora Sandy, pedir um liminar como se não tem vaga de UTI em lugar nenhum. Então, eu quero deixar claro para todos que eu sei que eu não vou agradar a todo mundo, nem Deus agradou, mas hoje a minha prioridade é saúde.
Doutora Sandy?
A gente já discutiu bastante esse projeto na sessão passada, mas é importante a gente falar mais um pouco, porque com certeza tem outras pessoas que não assistiram a sessão e estão acompanhando a gente hoje. Mais uma vez, eu vou deixar claro que esse recurso de enfrentamento ao Covid, que foi dado pela Lei Federal, Lei Complementar Federal 173, ele já veio destinado uma parte para a saúde, uma parte para assistência social e uma parte que é pela perca de arrecadação dos estados e municípios. Por quê? A crise do coronavírus, ela é uma crise de saúde e é uma crise econômica também. Então, os municípios deixaram de arrecadar e, por isso, o governo federal deu esse auxílio aí que o prefeito dispõe da maneira como ele quiser. Então, não era para a gente estar discutindo nesse parlamento se é entre saúde e estrada. É doloroso para a gente ouvir vocês falando que vocês têm preferência pela saúde. Eu também tenho preferência pela saúde. Eu quero que a saúde seja boa. E eu sei que tem dinheiro para fazer isso. Eu sei que a gente pode muito bem levantar todas as ações, igual vocês já sugeriram isso, já fizeram isso. Todas as sugestões que vocês têm para melhoria na saúde, que nós temos para melhoria na saúde, apresentar isso para o prefeito. Mas isso não tem nada a ver com esse projeto de lei, porque nós estamos falando de compra de maquinário com recurso que pode ser comprado maquinário. E nós sabemos muito bem que se o prefeito, vocês falam que é para ele usar a hora máquina, mas a hora máquina também vai ser paga, não vai ser de graça. Então nós queremos, através da compra desse maquinário, economizar também, porque aí nós não teremos que pagar tantas horas máquinas como deveriam ser, né? Caso a gente, por conta dessa falta de maquinário aqui no nosso município. Então não vamos entrar nessa discussão saúde versus estrada, porque nós todos sabemos aqui que esse município tem 4 mil quilômetros de estrada. Esse final de semana eu andei ali, fui para Água Boa, tem um monte de problema nas estradas para chegar na Água Boa. Por quê? Porque nós temos meses e meses de chuva. Então, nós temos que tratar isso com prioridade também. E, por favor, gente, que esse parlamento não polarize a situação. Nós temos recurso para a saúde, nós temos recurso para a estrada. Então, eu peço encarecidamente que a gente analise as coisas como elas de fato são. Nós também queremos saúde e nós vamos correr atrás disso. Oficiando, brigando, pedindo. O que não está bom, a gente vai ter que ir atrás para melhorar. Inclusive, hoje já falei com a secretária sobre essa questão da demora nos testes. Nosso município tem todos os tipos de teste, inclusive tem o teste que fica pronto em 1h30, só que não é para todo mundo que o médico passa esse teste. Por quê? Porque ele avalia o paciente, ele vê quantos dias ele está contaminado. Não é assim, aleatoriamente, cheguei lá e vou pegar um teste desse que vai ficar pronto em 1h30. Vocês sabem o quanto custa esse teste. Então, não vamos entrar nesse mérito, aí já estou entrando novamente no mérito da saúde, mas isso aqui a gente pode fazer até uma audiência pública para discutir as ações que devem ser feitas na saúde, que não tem nada a ver com esse projeto que nós estamos analisando hoje. Então é isso. Obrigada.
Vereador Eduardo Box.
Eu concordo, vereadora Sandy, e acho também que, do mesmo jeito do meu posicionamento, eu vou cobrar a estrada também, independente do meu voto aqui ou não, eu vou cobrar a estrada, viu, Mônica? Independente, porque eu acredito que a estrada ela tem que ter. Mas eu, inclusive, meu querido vereador Marquito, vocês foram para Cuiabá, né, presidente? E lá, eu não fui por ser grupo de risco, evitei fazer essas viagens aí. Lá, falou assim que o prefeito tem a capacidade de endividamento de em torno de 20 milhões de reais que ele poderia estar usando para a compra desse maquinário, sem usar o enfrentamento do Covid. E tem N vantagens para estar pagando essa capacidade. Isso também, por uma gestão muito boa que ele fez, por isso que ele tem essa capacidade de endividamento dele. Depois você pode explicar um pouco melhor isso aí para a população, o vereador Marquito. Porque eu acredito que também, do mesmo jeito que ele tem a prioridade à saúde, o nosso prefeito, que ele falou que ele tira da onde for para ajudar a saúde, também tenho certeza que ele fala isso com a estrada. Se caso esses maquinários também não forem aprovados. Eu também acho que ele não vai deixar a estrada na mão. E acredito também que ele não vai fazer isso. Do mesmo jeito que ele não vai fazer isso com a saúde. Então, ele tem outras alternativas para também estar adquirindo esses maquinários. Temos horas licitadas, sim. Tem gastos? Tem gastos. Mas é aquela velha história. Se precisar tirar de qualquer outro lugar para ajudar a saúde, podemos tirar de outro lugar também para cuidar das nossas estradas. Então, não mais também falo sobre isso aí.
Vereador Marquito?
Vereador Eduardo, bem lembrado, nós estávamos lá na reunião, na Caixa Econômica, onde eles disponhou para a gente, para o município de Juara, uma quantia de 20 milhões de reais. Aí eu sugeri que desses 20 milhões, 15 milhões nós faz todos os asfaltos da nossa cidade, 5 milhões nós compra uma grande frota de maquinário para poder estar atendendo o nosso município. Eu até falei até para Adriano, coisinha assim, falei para assim, o contrato está pronto, vamos já assinar, porque a gente sabe aí, hoje mesmo o pessoal da garagem está arrumando um buraco lá na rua Acre, mas chove amanhã já estraga. Aí semana que vem tem que arrumar de novo. Aí a prefeitura gasta muito mais arrumando as ruas da nossa cidade do que se pegasse esse dinheiro, fazesse aí várias licitações para várias empresas pegar esses asfaltos de todos os bairros, fazer todos rápido. Tenho certeza que a população, aqueles um que está devendo IPTU, ia pagar até com mais gosto, com vontade, porque vê o asfalto na frente da sua casa. E eu acho que o prefeito tinha que acatar isso, pegar esse dinheiro, fazer o asfalto em toda a nossa cidade, pegar esse 20 milhões, 15 milhões, dá para fazer os asfaltos na nossa cidade, e 5 milhões dá para comprar uma grande frota de máquina para estar atendendo nossos distritos e nossas comunidades. Essa é uma ideia que o prefeito foi sugerida lá, não sei se até o momento o prefeito vai catar, vai pegar esse dinheiro. E também, vereador, bem lembrado desse projeto desde o ano passado, de julho, se o prefeito tivesse comprado já essas máquinas lá atrás, tinha certeza que tem uma economia de mais de 400 mil reais. Tinha certeza disso aí. Se tivesse comprado lá atrás, nós não estávamos hoje debatendo esse projeto, com essa polêmica, as máquinas estavam trabalhando, o município tinha pagado bem menos. Aí agora fica essa pressão, ainda logo nessa causa que nós estamos, não só a Juara, como o mundo todo, é muito preocupante para a população. Tem esse dinheiro de 1 milhão e 420 mil hora macro, que dava para pegar esse dinheiro e comprar essas máquinas, também não precisava mexer no dinheiro do Covid. Então é desse jeito que funciona.
Vereadora Marta?
Senhor presidente, eu queria reforçar a fala da vereadora Sandy, porque a gente coloca uma polarização como se quem defendesse a aprovação desse projeto de lei fosse contra a saúde. Ninguém em sã consciência aqui é contra a saúde. E às vezes eu ouço algumas falas e dá a impressão que nosso prefeito é insensível à situação que o mundo está vivendo. A nossa cidade nada mais é reflexo de todo o país. O país está vivendo essa situação caótica no ápice aí do Covid. Né? Hoje pela manhã eu estive no gabinete do prefeito e eu vi a angústia, tanto do prefeito quanto da primeira-dama. A primeira-dama não é mais secretária, mas todos sabem que ela acompanha de perto a gestão da nossa saúde. E eu vi a angústia deles em busca de solucionar o problema do oxigênio. Por duas vezes eu vi a Silvia sentar e chorar diante da possibilidade de nós termos algum óbito por falta de oxigênio. E eu ouvi em redes sociais, depois que o prefeito municipal fez aquele apelo, ele fez aquele apelo para chegar até as autoridades maiores, nós temos que solucionar esse problema. Depois que o prefeito fez aquele apelo, eu ouvi algumas pessoas falando, ah, por que não armazenou? Por que não guardou? A realidade é a seguinte, de dois em dois dias o município estava indo em Sinop buscar oxigênio. A demanda aumentou muito, não há como armazenar. Nós tivemos um problema de logística que se buscava em São Paulo e passou a se buscar no Rio de Janeiro. E nas minhas publicações, uma farmacêutica que foi minha aluna e que hoje mora em Maringá, ela me reportou, professora, a mesma realidade Maringá está vivendo, de colapsar, faltar oxigênio. Nós não estamos falando de qualquer cidade, nós estamos falando da cidade que é tida como modelo número um de qualidade de vida, Maringá. Então, às vezes, dá a impressão de uma insensibilidade do gestor, e eu não consigo ver isso. Temos falhas na saúde? Claro que temos, inúmeras. Nós sabemos disso. Temos que correr atrás para dotar nossa população de uma oferta de uma saúde cada vez melhor. Mas no momento em que o prefeito coloca uma abertura de crédito para aquisição de maquinário, dá a impressão que ele virou as costas para a saúde. E não é isso que aconteceu. E mais, se esse projeto de lei for aprovado, vai caber ao prefeito municipal, diante da situação atual, decidir se ele quer ou não comprar máquinas, né, vereador? Ele pode resolver não comprar essas máquinas. É prerrogativa dele, do gestor, né? Assim como lá atrás, ele não fez a licitação naquele momento. Ele tinha as razões dele, ele sabe da necessidade do município. Então é importante que as pessoas entendam que nenhum vereador aqui é contra a saúde. Ao contrário, eu gostaria muito que a nossa saúde tivesse oferta de especialistas, tivéssemos uma UTI, mas a gente tem que lembrar que o histórico da nossa cidade, né, é de prejuízos nessa questão. O prefeito Carlos é gestor há 2 anos e meio. Nosso município foi emancipado em 1982. Eu espero que ele seja responsável e de que, se ele achar que não tem que comprar maquinário, mesmo a lei sendo aprovada, ele vai tomar essa decisão. Porque eu acredito que ele não seja irresponsável. Eu acredito que ele olhe com carinho para a saúde do nosso município. Porque hoje pela manhã era tônica, ele ligando para senador, para governador, para deputado, em busca de solução para a questão do nosso oxigênio.
Continua a discussão, vereador Luciano.
Só para esclarecer uma situação, Marta, essa questão de às vezes alguém tentar dar um posicionamento e falar que o prefeito ele não é sensível à saúde, e porque ele está em detrimento da estrada, enfim, né? Agora você imagina eu, vereador, né, que deram para mim a denotação de que eles esqueceram. Em tudo que você vê me criticando, esquecem que eu estou questionando o recurso de enfrentamento ao coronavírus. Está falando isso na fonte do recurso. O prefeito ele pode usar onde ele quiser. Isso precisa ficar claro. Mas para mim, o que falaram e o que foi interpretado, inclusive pela equipe do prefeito? Foi interpretado o seguinte: o Luciano não quer estradas e não quer nada. O prefeito ainda pôde ficar de um lado, né? Escolher entre saúde e educação na conotação que as pessoas deram. E o vereador, que está fiscalizando, fazendo o exercício do seu trabalho, e pessoas vinculadas ao prefeito querem dar a conotação que o Luciano não está interessado em nada. Ele é contra a estrada. Agora, todo buraco que tem na rua, toda ponte que cai, toda estrada que tem a toleira, a culpa é minha, né? Então, a gente não está tentando encontrar a pessoa errada. A gente está tentando dizer, a pessoa que errou no processo. A gente está tentando dizer que a Câmara dos Vereadores está aqui, está estudando, está trabalhando, e todos os 9 vereadores querem ajudar o executivo nas suas demandas. Só que quando a gente chega lá com uma demanda, o prefeito ele tem que entender que aquela demanda é importante. E por isso que desde janeiro eu estou indo lá falando que a gente teria problemas na saúde e que a gente precisaria corrigir os erros.
Vereador Welto.
Senhor presidente, colegas vereadores, só para concluir mais uma vez, eu fico às vezes meio preocupado com esse projeto, porque é um projeto de longa data, como a vereadora Sandy já disse, a vereadora Marta, o senhor como presidente, Maquito e vereadora Marta no mandato passado já estavam sentados aí a aprovar esse projeto. Esse projeto passou por 4 comissões agora nas nossas mãos. Aprovamos esse projeto, às vezes com algumas ressalvas, alguns colegas colocou ressalvas ali, beleza, sem problema. Mas estamos aprovado o projeto. Esse projeto não tem ligação nenhuma com a saúde, diretamente. Esse dinheiro do ano passado, todos é sabedor que foi 4 parcelas que o governo federal mandou, não foi tudo de uma vez. A última parcela foi em setembro. Ou seja, outubro nós começou um período eleitoral, que o ano passado foi, a eleição passada foi um período diferente, já devido à Covid. Não se pôde fazer a licitação, a compra desse, em função da campanha eleitoral. Lógico, perdeu o prazo, vamos perder recursos e vamos perder mais. Como o Maquito falou, acho que foi o Maquito, né, a Mônica, falou, já estamos perdendo, né, Maquito, dinheiro com esse projeto, que já era para ter comprado e não comprou, já estamos perdendo. E se não comprar, vamos perder mais. Porque é notado que tudo está subindo. Caminhão está um absurdo, ferro, aço, enfim. E além do que a demora, se a gente aprovar esse projeto e o prefeito resolver que compre, se ele por acaso achar que deve comprar e comprar, é no mínimo 90, 120 dias para esse maquinário chegar no nosso pátio. Então é moroso esse processo. É assim, a gente já aprovou, já fez, passou por comissões, já foi aprovado no passado. Não tem nada a ver saúde com educação, ninguém está defendendo um ou outro. A gente precisa dos dois e que ande muito bem os dois. Juara precisa muito disso e nós estamos aqui para dar essa representatividade, tanto na estrada como na saúde. Os colegas vereadores, tudo que precisar contar com saúde ou com qualquer educação, com aonde achar que deve, que a gente tem que andar junto, porque a gente acredita que temos que andar junto, sim, e tudo de um lado só, e buscar melhoria para esse município, que está em total desenvolvimento, na minha opinião. Então, assim, eu acredito que esse projeto, os colegas vereadores tinham que pôr a mão na consciência e aprovar. Já passou pelas 4 comissões esse ano, já passou pelo plenário no mandato passado, e nós estamos perdendo tempo e perdendo dinheiro com essa morosidade toda.
Vereadora Mônica.
Eu só quero ressaltar aqui, presidente, que nós estamos falando do dinheiro do enfrentamento ao Covid. E quando a Marta cita, o Luciano também citou, eu não estou aqui discutindo se o prefeito, a legalidade dele. Ele tem a legalidade, o dinheiro do Covid veio em 9 milhões e pouco para ser aplicado ao enfrentamento ao Covid. Se ele achasse que poderia ajudar os comerciantes a enfrentar essa crise, vamos colocar aqui. Se ele acredita no maquinário, vamos colocar aqui. Semana passada, nós estivemos sentados com o prefeito e ele fez um compromisso com esses vereadores, o qual ele não honrou. Ficamos de sentar, dele colocar no papel, porque ultimamente não, eu acho que durante 3 anos de casa vai ser tudo um papel, porque a palavra não está valendo muita coisa. Fizemos o compromisso, o prefeito falou em questão da nossa saúde, em questão da nossa vistoria, de alguns pedidos referente à ambulância, referente ao oxigênio, referente a algumas demandas da manutenção do hospital. E o prefeito fez pouco caso. Até hoje, não conseguimos fazer esse compromisso com a nossa saúde. Pois bem, não estou falando, Wellington, de ser ilegal. Estou falando que é imoral. No momento que nós estamos vendo hoje ser aplicado o dinheiro do enfrentamento ao Covid em maquinário. Maquinário é igual o Maquito falou na reunião que tivemos lá na Caixa Econômica Cuiabá. Vamos comprar maquinário, vamos fazer um financiamento, faz um projeto, manda para essa casa. Agora o dinheiro do enfrentamento Covid é para ser usado. O que nós estamos passando hoje? O que a saúde está vivendo hoje? E outra situação, Não vou falar do nosso prefeito aqui, não. Vou falar do que eu ouço, né, no jornal. A grande bagunça que virou hoje, de não estar preparado, não ter feito a prevenção, é porque muitos políticos, vereador Léo Boy, muitos prefeitos, usou, né, a época de eleição, usou o dinheiro do enfrentamento do Covid para fazer política. E não se prepararam. Por isso que lá em Curitiba, igual a Marta estava falando, teve essas situações no Brasil. Ninguém se preparou. Todo mundo brincou. Os nossos representantes achou que ia passar, era uma gripezinha. Não é. O Bolsonaro foi bem claro. Ele mandou o dinheiro para os municípios. Está aí. O que o governo federal poderia fazer, ele está fazendo. O dinheiro do enfrentamento do Covid chegou. Mas, infelizmente, não foi aplicado, né? Talvez da sua melhor maneira.
Eu gostaria de pronunciar, se o vereador já discutiram, projeto esse, um recorde de debate. Eu acho interessante. E aí eu parabenizo, a princípio, os vereadores. Né? Isso é o parlamento. Essa divergência de pensamento. E é com esse posicionamento que a gente consegue aí melhorar aí a qualidade de vida daquele cidadão que nos colocou aqui, aquele cidadão que mora aqui e confia tanto no Poder Executivo quanto no Poder Legislativo. Então, parabéns aos vereadores por esse debate. A vereadora Mônica me questionou referente aos valores de 9.655.000 reais, né? Valor um pouco a mais que veio para o município de Juara, na época, ano passado. O Executivo encaminhou um projeto de lei para o Poder Legislativo, que fica isso bem claro à população do município de Juara, já o prefeito Carlos Sirena. Esse projeto, eu tenho aqui um rascunho que eu fiz, inclusive, para poder explicar melhor para a população. O recurso que veio de enfrentamento ao Covid foi no valor de R$ 9.655.766,36. Desse recurso, o prefeito, naquele momento, ele achou melhor investir em folha de pagamento e previdência, e também investiu R$ 39.717,98 em lixo e reciclagem de lixo. Ele investiu o restante em folha de pagamento e previdência, dando valor aí total de R$ 5.888.019,27. Naquele momento, quando chegou o projeto para cá, e aí vocês devem se recordar, a vereadora Marta se lembra muito bem, o vereador Marquito, que também numa discussão calorosa, da mesma forma que essa aqui, pela Câmara anterior, o ex-vereador Flavinho, primeiro secretário, ele pediu vista do projeto, sendo acompanhado comigo, com a minha pessoa, o vereador Léo Boy, e também a vereadora Uliane. E naquela oportunidade da vista, a gente sentou com o prefeito e nós definimos, da mesma forma que os vereadores que nós estamos definindo, que nós definimos aqui agora, essa situação do IPTU e do Alvará. Claro, em entendimento com o Executivo, após o pedido de vista, onde nós fizemos uma emenda no valor de mais de R$ 2.370.000 para pavimentação asfáltica. Inclusive já está se executando uma, foi dividido em três parcelas, em três etapas, na verdade, três empresas foram vencedoras do certame, e uma já está executando essa obra aí no Portal das Flores. Nós colocamos, Douradina está aqui, na época, Zé Roberto, secretário, inclusive eu fiz questão de colocar emenda, claro, com todos os colegas vereadores, concordando, aí R$ 202.724,13. E aí também nós fizemos uma emenda para o transporte, secretário de transporte, na época, o secretário atual, Fred, foi o que mais, Marquito, que veio atrás, que precisava naquele momento, que solicitou que nós fizéssemos uma emenda, que não tinha aquisição de veículo, nós fizemos, para aquisição de dois caminhões 6x4 caçamba, uma pá carregadeira, um caminhão 6x4 350 CV cavalinho, que é para carregar com plataforma, né, para carregar a prancha, e dois ônibus para a cozinha, dois ônibus usados para o pessoal do mato. Isso eu já falei em outra oportunidade. Essas emendas e esse projeto de lei foi aprovado, vocês já estão cansados de saber, dia 24 de julho de 2020. E realmente houve uma falha lá. O Executivo deveria ter feito essa licitação da mesma forma que fez da pavimentação asfáltica. Poderia ter feito tanto para aquisição dos materiais para o esporte, também para aquisição desse maquinário. Acabou não fazendo. O do esporte, nós tentamos com o Zé Roberto no final do ano, Douradino. Você está aqui, Douradino, secretário de esporte hoje atual. E naquele momento da audiência pública, o Zé Roberto falou: Léo, pelo amor de Deus, não deixa o esporte sem. Pegando recurso de outra secretaria, mantivemos os 202 mil lá. Era para aquisição de 15 academias e 20 parquinhos. Não foi feito. Esse levantamento foi feito em dezembro. Já em janeiro, né, Douradina, fevereiro, que foi feito o levantamento agora, porque não foi feito lá. De 15 academias a gente vai conseguir adquirir 8. 6. Aí, Douradina, 6 academias de 15. Olha para vocês verem como que subiu as coisas. De 15 academias vão adquirir 6. E de 20 parquinhos vão adquirir 8 parquinhos. Então, quer dizer, a gente iria contemplar mais bairro. Então, assim, aconteceu naquela oportunidade, deveria ter feito a licitação, acabou não fazendo, subiu tudo. Principalmente se fala em ferro. Maquinário, o prefeito também não fez, esteve aqui com nós, foi questionado numa reunião nossa anterior, que estava todos os vereadores, poderia ter comprado. Naquela época, a emenda era de R$ 1.495.22. R$ 1.495. Não fez. Agora, o prefeito está encaminhando esse outro projeto aqui de R$ 1.600.000 para aquisição desse maquinário. Eu quero deixar bem claro a população do município de Juara e vocês estão acompanhando, cidadão juarense, essa discussão do parlamento. Isto aqui é o parlamento. E é por isso que eu, na qualidade de vereador e de presidente desse poder legislativo que representa os pares, no inicial da minha fala eu parabenizei os vereadores. E parabenizo novamente os senhores vereadores. Porque esse é o parlamento. Parlamento saudável é esse. Parlamento inteligente é esse. Parlamento burro é aquele que todo mundo é unânime. Que todo mundo acha que está certo, aí fica no achismo. Não, esse é o parlamento inteligente. Parlamento inteligente que está acompanhando a situação da saúde do município, do estado, do Brasil e do mundo, sentado com o executivo acompanhando as situações do CNPJ que eu disse aqui, que nós autoridades, eu quando eu falo nós autoridades, não falo municipal, eu me incluo nas autoridades porque eu me incluo até na autoridade de presidente do Brasil, que nós estamos matando CNPJs, governo do estado com essas ações, que ao meu ver são as ações totalmente desinteligentes. Eu pessoalmente, como pessoa aqui do município de Juara, não vou falar como presidente da Câmara, porque tem minhas atribuições, minhas prerrogativas, que às vezes a gente tem que tomar muito cuidado com o que se fala também. Porque tem seres humanos que não entendem e acaba generalizando as situações. Mas ao meu ver, o governador está completamente errado. Eu não vejo que essa é a ação legal para a gente amenizar e para resolver a situação do coronavírus no estado de Mato Grosso. É desinteligente fechar comércio. É mais desinteligente ainda matar os trabalhadores noturnos, que nós estamos matando, estamos acabando com eles. Coronavírus não existe só à noite. Nós temos que parar de culpar as nossas empresas, o nosso comércio, que eles não são culpados pelas aglomerações. Eu acho, por exemplo, cansei de falar, eu acho que o atendimento do banco, que ele abre 9 e fecha às 14, ele deveria abrir às 8 e fechar às 18, ou às 17. O mercado, ele poderia trabalhar até 10, 11 horas, meia-noite. O problema é do comerciante, porque ele vai evitar aquela aglomeração que tem no mercado. Vocês passam em frente à lotérica, o vereador Marquito acabou de falar, passa lá. O empresário, ele cuida da porta dele para frente, da porta dele para fora, não tem condições, a aglomeração está aí. Então nós temos que parar com isso. Mas essas são as ações do governo do estado. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas, às vezes, não entendem o parlamento e estão culpando o parlamento. Estão culpando a Assembleia Legislativa. Hoje vocês ouviram uma declaração muito bem colocada e inteligente da deputada Janaína, que representa muito bem Juara, com aquele discurso dela, quando ela disse, referente a esse mini lockdown. Isso é um absurdo. Isso não vai resolver o problema. Isso não vai resolver o problema. Mas aí tem pessoas que não entendem, que estão vendo. Eu entendo a situação de cada um dos senhores vereadores referente a esse projeto. Eu entendo. Porque nós estamos apavorados. Hoje, com esse discurso do prefeito, eu vi vereador querendo chorar aqui, desesperado. Porque começa a se colocar no lugar do prefeito, começa a se colocar no lugar dos familiares, daquelas pessoas que estão ali, que Deus abençoe, pelo amor de Deus, que não falta oxigênio, porque as pessoas vão morrer sufocadas. A gente sabe disso. Mas ninguém tem uma bolinha de cristal, infelizmente, para saber o que é o correto para a gente fazer. Você acha que se algum prefeito, governador, o presidente soubesse o que era o correto, nós já não teria feito? Nós estamos falando aqui de vida de pessoas e de todas as situações. Então nós temos que prezar sim pela saúde. É dois debates de duas demandas, senhores vereadores e sociedade juarense, que está sendo discutida aqui, que uma é totalmente ligada à outra, a saúde e a logística. Nós precisamos. Quem está no núcleo urbano, tranquilo. Mas quem está na zona rural, como vocês acabaram de dizer, a Mônica acabou de dizer do pai dela, o usuário do SUS que não tem condições, não tem um veículo apropriado, se ele ficar ruim lá para ele chegar aqui, ele está morto. E aí, se ele conseguir chegar aqui vivo, ainda chega e está uma situação dessa, um colapso. Então, é uma situação difícil. É uma situação que eu vejo que os seres humanos, que nós, que o povo, a humanidade, ela teria que ser um pouco mais solidária com os outros. Poderia tentar formar uma força-tarefa para todo mundo com um único objetivo. Vamos tentar salvar a vida, vamos tentar dar logística e condições para as pessoas irem e vir. Mas a gente acompanha, às vezes, em rede social, muitas coisas, muitas distorções. Né? Se joga muito achando que o parlamento tem culpa. Hoje, nós numa reunião com o prefeito, com alguns empresários, o prefeito colocou à disposição a Câmara, eu coloquei em nome de vocês nove, de nós nove aqui. Nós somos solidários, sim, aos comércios de Juara. Somos. Mas o que fazer? Se vir de cima para baixo o governador desinteligente fazer esse decreto, nós somos obrigados a cumprir. O prefeito é obrigado a cumprir, a Câmara é obrigada a cumprir. Ele é impositivo. Se nós não cumprir, o Ministério Público vai oferecer denúncia, o Judiciário vai meter a caneta mesmo. Nós já acompanhamos algumas situações. E aí algumas pessoas acabam não entendendo. Algumas pessoas continuam dizendo que vereador não serve para nada. Porque as pessoas não acompanham as atribuições dos vereadores do Brasil. Eu posso falar dos vereadores do Brasil. Eu estou aqui 20 anos nesse parlamento e eu acompanho, sim. Vereadores trabalham, sim. Vereadores, vocês estão vendo aí, vocês são novos. E vocês estão vendo as dificuldades do parlamento. E o parlamento, os vereadores são um para-choque. É o que atende direto a população. O vereador não acabou de dizer aqui que no telefone dela não para de vir mensagem pedindo UTI. Para de vir mensagem pedindo remédio. É UTI para Covid, é UTI para ortopedia, é precisando de neuro, é tudo. A gente absorve tudo. Tudo isso aqui, cada um tenta fazer o melhor possível, tenta se matar de uma forma diferenciada para tentar ajudar e cai tudo lá no executivo e a gente tem que se virar e as pessoas acabam achando que é o parlamento. São duas situações difíceis. São duas situações difíceis. As estradas necessitam e a saúde necessita de melhor atenção e condições. Eu não vou ficar no achismo. Quem está lá é o prefeito, Carlos Sirena. Eu acredito no prefeito Carlos Sirena. Eu acredito que ele vai conseguir sobressair. Eu tenho que acreditar. Eu sempre falo que eu sempre falo, e vocês, vereadores, sabem disso nas nossas conversas. E eu sempre oriento. Vamos dar credibilidade para os seres humanos. Vamos acreditar nas pessoas. Porque se a gente não acreditar nas pessoas, nós não seremos ninguém. Nós vamos ser quem? Se eu não acredito em você, Sandro, você vai acreditar em mim? Quando? Então nós temos que acreditar nas pessoas. E eu acredito nas pessoas. O prefeito tem sua equipe técnica, tem sua equipe jurídica. Essa é uma prerrogativa deles. Esse recurso é dele. Nós estamos aqui para legislar e para fiscalizar a boa aplicação do dinheiro público. O prefeito tem um superávit de mais de 2 milhões de reais que ele fechou ano passado. O prefeito poderia ter feito, deveria ter feito, aconteceu alguma situação, aconteceu. Nós sabemos da morosidade, nós temos um pregoeiro, nós sabemos da dificuldade. Eu sei porque eu sou quase um gestor aqui dentro da Câmara, porque o recurso do Poder Legislativo é gerido por mim, vocês sabem disso. Claro, com o auxílio dos senhores, mas é gerido por nós, a gente sabe as dificuldades. Embora poderia ter sido melhor, poderia ter recuperado melhor essas atribuições e essas licitações. Eu vejo que isso demora muito. A prefeitura, às vezes, se falha em planejamento, em situações licitatórias. Mas é uma prerrogativa do prefeito. Como disse a vereadora Marta aqui, o prefeito, Luciano, ele está acompanhando as ações da saúde. Ele não é louco. Ele está acompanhando, eu vejo, porque a gente está no dia a dia falando com o prefeito. A primeira-dama Silvia Sirena, sem comentário, foi secretária de saúde, é a primeira-dama e tem o melhor conhecimento do estado de Mato Grosso, dos secretários de saúde do estado de Mato Grosso, é a Silvia Sirena. Essa mulher está na saúde há muitos anos. Ela é concursada no estado, então ela está participando, ela sente também o que pode ser feito e o que não pode. Aí o prefeito mandou esse projeto aqui por causa da situação, nós estamos sem maquinários. Os maquinários estão no toco, Marquito. Eu já falei com o prefeito na reunião que eu fui lá representar os senhores, depois daquela outra reunião que nós tivemos aqui, que vocês já relataram com o prefeito. Falei, prefeito, ó, a relação que os vereadores querem aqui, ó, é essa. Aí o prefeito disse assim, mas agora vai ser barganha. Falei, prefeito, bem-vindo ao mundo político. Não adianta esconder aqui, ninguém é criança. Na política existem as barganhas, sim. A nível municipal, estadual e federal. Quantas vezes que o ex-deputado Riva não fez barganha com o governador, segurando projeto, segurando lei, para poder conseguir alguma coisa para um determinado município? Prefeito, o senhor quer isso aqui? Sem problema nenhum. Não estão pedindo a barganha, que eu falei para ele, bem-vindo ao mundo político, a uma barganha, Gustavo, decente, saudável. Aquela homem que, no meu ponto de vista, isso aqui é interessante, prefeito, é. Porém, prefeito, eu acho que aqui também tem que ser aplicado isso. Essa é a barganha. Você está com pressa aqui, prefeito? Sem problema, a gente libera para o senhor, mas ó, queremos isso. E foi que esses vereadores, e é por isso que eu peço um respeito aos parlamentares, independentemente do voto dos senhores, que é de consciência dos senhores, serão de consciência dos senhores, e que melhor vocês acham que será para o município de Juara? Uma decisão dificílima, dificílima, nós sabemos disso. Os senhores estão pedindo aqui referente à reforma do hospital. Prefeito, segundo prefeito, extraoficial, rescindiu o contrato com a empresa que tinha ganhado o certame. É uma outra empresa que vai se iniciar a obra. Essa reforma aqui, acho que é desde emenda do ex-deputado Riva. Olha para vocês verem o tempo que é essa reforma. Deveria, claro que deveria ter acontecido lá atrás. Nós estamos precisando agora. E aí não foi, seu Edson. Foi a ex-prefeita Luciana Bezerra. Porque na reunião com nós parlamentares, ela falou, o governador Pedro Tracos não gosta do Riva. Olha para você ver o que é a porcaria da política porca. Ele mandou essa emenda para Juara, não é para ele. O governador não gosta do Riva e segurou todos os projetos dele. Não é para atender nenhum Pedro Tracos, que se tiver Riva não é para atender. O que você quer que eu faça com o UTI? Ah não, nós não aguentamos o UTI, Juara não comporta, blá blá blá, aquela situação que vocês todos sabem. A gente só quer estrutura, deixa o UTI. Então foi na época da ex-prefeita Luciano que isso aconteceu. Então tá aí a reforma. Vocês estão reivindicando, e certo, uma ambulância de dois lugares. O prefeito também concorda que tem que se viabilizar essa ambulância de dois lugares. E foi justificado e fundamentado pela equipe da saúde na reunião, porque sempre que a ambulância está em Cuiabá, tem dois ou três pacientes mais para vir. Então se for uma ambulância com dois lugares, ela vai ajudar o município, vai ajudar o usuário do SUS. É interessante. A situação do oxigênio, essa cobrança já é demanda já. A canalização do oxigênio do hospital, essa demanda já é antiga também. Então o prefeito, eu acredito que vai. Nós até estamos realizando agora um ofício, já que vocês estão falando, vamos oficiar o prefeito dessa demanda que ele ficou de mandar para nós, para vocês, para mostrar para a população que essa é a demanda. Aqueles itens relacionados com os senhores vereadores nas atribuições dos afazeres de vocês estão certos, tem que ir, porque por menos que faça, acaba despertando alguma situação em algum servidor público, o ser humano ele se acomoda, mas se tiver alguém em cima, Gustavo, o servidor vai ficar esperto, ele vai começar a trabalhar de uma forma diferente. Então é válida essa fiscalização, essas visitas dos senhores nos órgãos públicos, principalmente no setor da saúde. É um relatório que eu vi os itens lá, coisas fáceis para o prefeito resolver, que é suporte de soro, algumas situações aí que tem, vocês sabem, já foi divulgado por vocês. Aí você está aqui. Aí vocês querem saber a justificativa da não UTI. Essa é uma demanda, eu te falava aqui há pouco com o vereador Luciano, com o Flavinho a vida inteira aqui, a Marta sabe disso, sempre debateu querendo aí essa possibilidade dessa UTI do Covid aqui no município de Juara. Juína acabou tendo, né? Juara aí acabou não sei, tem as prerrogativas da Secretaria de Educação, da Secretaria de Saúde, e é isso que nós estamos solicitando também, que ela faça uma justificativa plausível, porque a população nos cobra no dia a dia. Por quê? Que Juína tem, Peixoto tem, cidade pequena tem, e aí alguns deputados falam que tem um aporte do governo estadual, o governo estadual, Juara não tem. Pera aí, então a secretaria vai colocar isso aí no documento. e aí vai passar para nós a justificativa. Mamografia, o prefeito já disse para nós, para mim, e acho que os vereadores estavam juntos também, que está se planejando com o consórcio intermunicipal de saúde para fazer uma parceria para mamografia, porque necessita e precisa, nós estamos acompanhando essas situações. O plano de adesão à vacina contra o coronavírus, nós temos que planejar também. E nós vamos solicitar isso ao executivo, vai ser oficiado também, senhores vereadores. E aí vocês estão solicitando também os valores realmente que foram, que vieram para a aplicação do coronavírus, do Covid-19, e as quais as prerrogativas, onde foram aplicados e que foram aplicados também, a gente vai estar solicitando e vai estar informando vocês oficialmente, que tenho certeza que virá do prefeito. Temos outra demanda também aqui, que foi apresentada pelo vereador Marquito, e eu concordo plenamente. Esses maquinário, se os nossos veículos já têm a vida útil, você imagina, pequeno, imagina maquinário de prefeitura. A prefeitura tem que usar um maquinário aí, no 3, 4 anos, e já tem que fazer leilão e comprar máquina nova. Nessa última reunião que eu fui representar um senhor lá com o prefeito, que eu fui lá levar essa demanda, o secretário de Finanças, Roberto, veio com um pacote para mim e falou: aqui, Léo, como é que nós aguentamos? Nós já gastamos quase R$1 milhão. Isso o secretário de Finanças, Roberto, falou para mim e mostrou o tanto de papel lá. Nós já investimos quase R$1 milhão para consertar e manutenção do maquinário. E aí nós não temos nenhum maquinário rodando. E nós sabemos que não é barato hoje, Gustavo. Peça de máquina pesada é cara, Marquito. O senhor sabe disso, a Mônica sabe disso. Então, o que, que o prefeito tem que fazer? Esquece desse maquinário velho. Mas pega esse maquinário tudo, faz um leilão, com recurso desse leilão, compra pelo menos uma ou duas máquinas novas. Esquece de máquina velha. Porque a gente também, quando tem um carro velho, ele começa a dar dor de cabeça. Isso é porque a gente cuida. Você imagina o maquinário público. Então, essas ações nós estamos pedindo. Mas eu quero deixar bem claro para vocês aqui, o meu parecer, como vereador, essa emenda nós fizemos ano passado, como eu disse aqui, está aqui o projeto de lei, está aqui a lei. Quando o vereador Flavinho, eu e a Uliane, nós fizemos aqui, os vereadores Marquito e Marta sabem disso, naquele momento nós fomos criticados, Luciano, da mesma forma que vocês estão sendo. Teve pessoas que falaram de pendurar nós na praça, que nós estávamos atrapalhando a administração, blá, blá, aquele monte de converseiro. Teve jurídico, Mônica, doutora Mônica e doutora Sandy, que falou que o vereador não precisava ler projeto. Mas nós fizemos a emenda e acertamos com o prefeito e hoje está aqui. Estamos discutindo novamente uma emenda que foi feita lá atrás e que foi discutida lá atrás. Lá naquele momento eu achava que deveria comprar o maquinário. Aqui nesse momento eu acho que tem que comprar o maquinário. Eu respeito a opinião de cada um dos senhores. Na verdade, eu não vou dizer acho, eu vou dizer eu tenho certeza. Necessita comprar maquinário. Necessita uma melhor visão para a saúde. Essa prerrogativa é do senhor prefeito, ele é executivo, ele é o gestor. Ele que vai gerar a despesa dele. Eu irei, já declaro aqui, eu irei votar favorável à questão dos maquinários. Sem dúvida nenhuma, votei ano passado. Pô, quem sou eu? Mas eu não votar agora. É uma situação diferenciada? Concordo com os senhores. Nós achávamos que a pandemia ela iria melhorar, iria reduzir. Janeiro, nós já até falamos que março nós já estávamos tranquilos. E olha para vocês ver, aí que veio o colapso. Mas é 1.600.000, o prefeito tem a prerrogativa dele. A responsabilidade é dele. Se for aprovado, ele que vai ter a prerrogativa de resolver. Quase 89% da população de Juara acreditou no prefeito Carlos Sirena. Eu acredito. E eu vou depositar esse voto favorável ao maquinário, confiando no prefeito Carlos Sirena, na equipe do Carlos Sirena. E vai resolver os nossos problemas nas nossas estradas. O que ele está pedindo? Vai ser liberado. Por mim, vai ser resolvido. Tem que se melhorar a saúde? Tem que se melhorar a saúde. Tem que se divulgar e mostrar para a população o que nós estamos fazendo na saúde? Temos. Aquele centro do Covid ali, onde era para ser UPA, que virou posto de saúde, estava um elefante branco que estava abandonado. Claro que saímos lá para o saúde, era para ter reformado o outro. Não foi reformado. Mas também já serviu. Também já serviu. Eu sei das deficiências que nós temos na saúde. Mas olha, gente, eu já falei que em outras oportunidades e falo novamente. Eu sou fã número um do sistema público de saúde, do SUS. Existem pessoas que criticam o SUS, mas é porque não sabe 1% de como funciona o SUS. Poderia ser melhor? Claro que poderia ser melhor. Mas é um dos únicos sistemas públicos, e aí a gente vai falar que eu sou louco, mas ele funciona. Funciona, Luciano. Ele entrou em colapso por quê? É muita pouca UTI e a população é muito grande, mas o sistema público ele é bom. Tem pessoas que você sabe aí, Douradina, que se acidenta, principalmente ortopedia, que é 15, 20, 30 mil. Como que o assalariado vai conseguir pagar isso aí? Como que o assalariado vai conseguir pagar a UTI? E o sistema público te dá tudo, te oferece de graça. É muito bonito. Então, por isso que eu concordo com os senhores também. Nós temos que zelar pelo sistema público. Não é fácil a decisão dos senhores vereadores, porque são duas discussões, como eu já disse aqui, difíceis. Mas eu tenho certeza que Deus vai iluminar o coraçãozinho de cada um de vocês, a cabeça de cada um de vocês, e vocês vão votar na certeza do que está fazendo correto. E eu sei que uns votarão favoráveis, outros votarão o contrário, mas como foi dito aqui, não se existe divergência, esse é o parlamento, né? Eu já declarei meu voto, mas não se existe discussão. Gostaria que a população do município de Juara, algumas pessoas pudessem respeitar um pouco mais o parlamento, um pouco mais o vereador, porque às vezes se debate alguns projetos e não é exatamente o que as pessoas pensam. Nós estamos à disposição, tenho certeza que cada um dos vereadores está à disposição. Às vezes eu vejo o vereador aqui quase louco, desesperado, às vezes até fala de renunciar por causa de algumas ações de seres humanos que não sabem respeitar os outros seres humanos. E por ser parlamentares, por ser prefeito, nós também temos nossos familiares, nós também somos seres humanos. Então por isso que eu falo que a gente tem que respeitar um outro e nós temos que acreditar nas pessoas. Essa pandemia, será que uma doença dessa que está levando pessoas, não está conseguindo sensibilizar o ser humano que tem que respeitar o outro? Que nós temos que acreditar e confiar no outro. Esse projeto, por exemplo, ele deu entrada aqui, o Eduardo acabou de ver, entrou dia 22, faz exatamente 30 dias hoje. Era para ter sido votada a primeira votação na sessão passada, o vereador Luciano tem a prerrogativa dele, pediu vista. Estamos fazendo a sessão extraordinária aqui hoje. Eu iria fazer uma outra sessão agora, não vou mais, porque nós temos que cumprir o decreto do governador, porque eu sei que os senhores vão querer falar nas considerações finais, mas eu vou colocar a discussão, e depois dessa discussão aqui da aprovação do nosso projeto, eu vou falar com vocês. Iria colocar se o projeto for aprovado também, né? Nós não sabemos. Que pela regra, pela lei orgânica do município, pelo regimento interno do Poder Legislativo, esse projeto para aquisição dos maquinários para o município de Juara, legalmente, ele teria que entrar na última sessão, na última discussão, no dia 5 de abril de 2021. É óbvio, mas esse entendimento, por mais que calorosa que foi, que está sendo, ou que vai ser, que seja essa discussão, eu ainda parabenizo novamente os senhores vereadores e população do município de Juara. Porque todos aqui, sem exceção, concordaram quando eu falei, eu vou colocar o projeto na extraordinária, que era só para o Fundeb, aí aproveitamos e colocamos todos concordou, e nós iríamos fazer uma sessão extraordinária para aprovar hoje, e todos concordou, independentemente da situação do voto. E olha, aqui eu não sou autoritário, eu peço a vocês, eu ouço vocês, e eu, as decisões que eu tomo é que a maioria toma, que é um parlamento, o que manda é a maioria, não é a decisão de um, não é mesa diretora, não é presidente. Vocês todos, sem exceção, não foi a maioria, foi todos, por unanimidade, concordaram em aprovar esse projeto hoje, quer dizer, antecipar a aprovação desse projeto. E aí tem pessoas que acabam aí denegrindo a imagem, falando alguma coisa de alguns parlamentares. Que deixe que fique bem claro, a qualidade de presidente desse Poder Legislativo, que aqui representa todos os pares, nenhum dos senhores vereadores de Juara é contra a saúde e nenhum dos vereadores de Juara é contra a estrada do município. Agora, coloque-se vocês no nosso lugar. Se surgiu essa discussão, a decisão é difícil, mas todos são favoráveis à saúde e todos são favoráveis às estradas. E que Deus nos abençoe e que dê inteligência e capacidade ao prefeito e sua equipe. Que Deus ajude o prefeito nas suas decisões. Se as nossas decisões como parlamentar difíceis, vocês imaginam a decisão do executivo. Vocês imaginam a decisão do governador. Não estou criticando o governador. Estou dizendo que eu não concordo com as ações dele. Estou achando que eu, no meu ponto de vista, aí Léo Boy, não é vereador não, Léo Boy lá, cidadão, e eu tenho a convicção que ele está errado, que não é, essa não é a forma. Qual é a melhor maneira? Eu não tenho a bolinha no cristal. Mas tem pessoas muito mais capacitadas e inteligentes e pode ter umas outras ações. Por isso tem os deputados e os secretários dele lá. Tem um presidente que poderia tomar uma ação diferenciada. Eu acho que o presidente da República, Bolsonaro, deveria tomar uma ação universal para o Brasil. Ó, é assim que vai acontecer e pronto. Eu acho que deveria ser dessa forma. Mas quem sou eu? Um vereador lá do interior, né? E que Deus abençoe a cada um dessas autoridades que possa tomar as melhores decisões para salvar vida no nosso município, estado e Brasil. Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 008-2021, o mesmo está em primeira votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme ordem de chamada por vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Contrária.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Contrário.
O presidente é favorável. Vereador Eduardo.
Contrário.
Vereador Zé Galvão.
Contrário.
Vereadora Sandy.
Favorável.
E vereador Wellington. Portanto, está aprovado em primeira votação, com 5 votos favoráveis e 4 votos contrários, o projeto de lei municipal 008-2021. Eu, antes de encerrar as considerações finais, a hora do dia, nós temos aqui as considerações finais, que os senhores, eu acredito, que vão querer falar nas considerações finais, até eu acho interessante os senhores se pronunciarem nas considerações finais, até por ser oficial, por ter dado uma demanda, uma discussão muito ampla na sociedade, imprensa local. Eu gostaria de solicitar e pedir autorização dos senhores, porque nós temos também regras e cumprir o decreto do governo, só até às 19 horas, se os senhores concordam em nós estarmos realizando essa sessão amanhã, amanhã às 15 horas, às 13 horas, às 14 horas, eu vou deixar disponível o microfone, quem quiser falar, rapidinho, sobre esse questionamento que eu estou falando. Eu gostaria de pegar a sugestão dos senhores.
Ah, tá. Eu gostaria de dar uma sugestão como primeiro secretário, se nós não poderíamos abrir mão da palavra hoje e fazer uma extraordinária para aprovar esse projeto, para colocar em pauta esse projeto e o do Fundeb, que é de extrema importância, e a gente já resolveria essa questão hoje. Uma sugestão. questão.
Tá, o do Fundeb já foi, foi em segunda discussão. Né? Só temos esse da questão do maquinário que é para hoje. Se vocês autorizar, só que não ter, só que ninguém irá falar em considerações finais, porque eu tenho que cumprir a regra até 17 horas. Se os senhores achar todos, aí eu preciso da maioria, de todos. Se vocês concordarem em dispensar as considerações finais, eu encerro essa sessão, faço uma extraordinária com a autorização dos senhores e já se aprova. Mas isso aí é uma prerrogativa dos senhores, eu jamais posso tirar essa prerrogativa dos senhores e falar em consideração. Sandy, a Sandy quer dar uma sugestão?
Não, eu concordo com essa última ideia que o senhor teve. Fazer agora a próxima sessão e dispensar as considerações finais.
Então eu vou consultar o plenário. Quem for favorável, permaneça como está, para a gente realizar a sessão extraordinária após essa, sem considerações finais, que nós temos que cumprir o decreto. E quem for contrário, se manifeste. E olha que eu dei tempo agora. Então está aprovado. Todos concordam que nós iremos realizar a próxima uma sessão. Gostaria da equipe da secretaria que já viabilizasse para mim, por gentileza, a ata de presença e tudo mais para a realização aí da próxima sessão ordinária. Não havendo mais matéria para a hora do dia, não teremos então as considerações finais, né? Não tem mais vereador, encaminhamos as indicações tem as preposições ao Executivo Municipal. Então, convido os vereadores que permaneçam, que nós iremos aí realizar mais a próxima sessão, já nesse momento, a equipe já está aqui, já fez, já imprimiu o documento, tão rápido, nossa equipe. Então, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada esta sessão.